Vamos então dar início aos trabalhos. Estamos reunidos em condições de quórum. Agora, mais ainda, senhoras deputadas e senhores deputados. Castelo Branco, senhores deputadas e senhores deputados, estamos já reunidos em condições de quórum para dar início aos trabalhos. Hoje, Castelo Branco está um bocadinho mal comportado. O que é que se há de fazer? Muito bem, agora sim. Agora é do outro lado. Mas pode ser outra pessoa. Exatamente. Muito bem, estamos reunidos em condições de quórum. Vamos dar início aos trabalhos. Ponto 1 da ordem de trabalhos: aprovação das atas desde o número 269 até ao número 293. Não registo nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota a favor, as atas que referi foram aprovadas com o voto favorável dos presentes, na ausência do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, fixação da redação final da proposta de lei número 174/13 do Governo, que reformula e amplia o sistema de informações da Organização de Estado, o COE. Foram distribuídas as sugestões da APLEN. Eu pergunto se há algum pedido de intervenção. Senhor Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Do lado do Partido Socialista, nós aceitamos todas as sugestões da APLEN, com exceção das relativas ao artigo 12º. Nesse artigo, a APLEN propunha substituir a palavra motivo pela palavra forma. Motivo é a palavra que está hoje no COI, tem um sentido diferente e um âmbito diferente de forma. Parece, portanto, que não é de aceitar essa substituição nas alíneas G e Q do número 1 do 12º. Quanto a todas as outras, aceitamos as alterações propostas.
Deputada Conceição Roão. Não está ligado o microfone, senhora deputada.
Obrigada, senhora Presidente, exatamente para o mesmo motivo, porque a palavra motivo, de facto, não tem o mesmo sentido de forma que a da APLEN propõe e, portanto, estávamos, enquanto motivo é subjacente a fundamento, é uma questão intrínseca, a forma é mesmo uma questão formal e, portanto, não aceitamos a proposta feita pela da APLEN.
Muito bem.
Na linha G, que é do artigo 12º. Tudo mais está conforme e aceitamos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registo mais nenhum pedido de intervenção. Estamos em condições, então, de votar em bloco as sugestões apresentadas pela da APLEN, com exceção destas duas, que foram referenciadas pelo Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, corroboradas pela Sra. Deputada Conceição Roão e com o consentimento de todos pelo silêncio. Sendo assim, passamos à votação da sugestão de redação final da proposta de lei número 174/13. Quem vota a favor? Foram aprovadas as sugestões por unanimidade na ausência do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, fixação da redação final. Fixação da redação final da proposta de lei número 178/13 do Governo, Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas em matéria de imparidades das instituições de crédito e outras instituições financeiras. Senhor Deputado Fernando Rocha Andrade.
Senhora Presidente, na semana passada, o Partido Socialista se fez circular pelos coordenadores duas sugestões para a redação final desta proposta de lei. Uma é relativamente simples e é formal. No artigo 119, perdão, no artigo 5º da PPL, artigo 119 do Regime Geral das Infrações Tributárias, é uma questão de numeração, porque estava aqui um novo número 7, mas como já foi criado um novo número 7 numa legislação anterior, terá que ser um novo número 8. Portanto, é uma questão de numeração e também uma questão de acentuação, uma vez que a frase lê as omissões e inexatidões são puníveis e deve ler as omissões e inexatidões são puníveis. A segunda, nós compreendemos que é um pouco mais uma alteração material, mas pomos à consideração desta comissão, tem a ver com um prazo, mas que é determinado pelo momento de entrada em vigor do diploma. O prazo que esta proposta de lei prevê para adesão a ao novo regime, no fundo, da atribuição bancária, é o 6º mês de cada período de tributação, o que significa, no caso, como o período de tributação normal é 1 de janeiro, que o 6º mês acaba a 30 de junho e que, portanto, no ano 2019, esse prazo já foi esgotado. Ao contrário do que acontecia na redação original da proposta, em que podia ser exercido o direito ainda no ano em que ela fosse aprovada. A solução que nos parece possível em redação final é simplesmente alterar o 6º mês para o 10º mês, assim cumprindo o desiderato originário de permitir que logo no primeiro ano seja possível a adesão ao novo regime.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Domingos, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado, o PSD considera que isto é uma alteração de facto que decorre de a lei ter sido, ter demorado algum tempo a ser efetivamente aprovada, portanto é uma correção que decorre do processo natural legislativo que demorou algum tempo mais e que no momento em que fixámos a redação acabou por não ser tida em consideração, portanto por nós não vemos oposição a que seja feita esta alteração. Muito obrigada.
Muito bem, não registo mais nenhum pedido de intervenção. Trata-se de uma adequação à realidade. Assim sendo, podemos votar as sugestões da DAPLEN, mas com estas duas sugestões apresentadas pelo Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade e subscritas, julgo que as duas, pela Sra. Deputada Inês Domingos. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade dos presentes, na ausência do grupo parlamentar do CDS-PP. Eu cumprimento o Dr. Vasco Cipriano, que veio aqui ao fecho dos trabalhos desta legislatura. Ao fecho dos trabalhos desta legislatura. Desta sessão legislativa, ainda não é legislatura completa, exato. Muito bem. Passamos então ao ponto 4 da ordem de trabalhos, fixação da redação final da proposta número 180/13 do Governo, alteração de diversos códigos fiscais. Rocha Andrade.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós aceitamos todas as sugestões que a DAPLEN fez, com uma exceção que eu passo a explicar. No artigo 10º do Código do IUC, a DAPLEN refere que terá sido eliminada no orçamento para 2017, por lapso, uma tabela.
O IUC?
Sim. Nós não conseguimos chegar a essa conclusão de que a tabela tinha sido eliminada. E tanto quanto verificamos, a tabela continua a constar tanto das coletâneas que estão publicadas como do Portal das Finanças. Portanto, se a tabela foi eliminada, isso não terá tido reflexos na vida prática. De qualquer forma, e para evitar qualquer problema, parece-nos que a solução indicada será reproduzir a tabela como ela existe desde que foi introduzida no Código do IUC e nunca foi alterada, nem era suposto ser alterada por esta proposta de lei, incluir a tabela anexa ao número 3, reproduzi-la simplesmente no número 3, cujo corpo é alterado pela presente proposta de lei. E assim, caso a tabela existisse, caso não existisse na atual lei, coisa na qual eu sou agnóstico, pelo menos existirá claramente na redação emergente da presente proposta.
O Sr. Deputado fala da tabela,
tabela anexa ao artigo 3,
ao 2016.
Não, eu falo da tabela. Só há desde sempre uma tabela neste
Exato.
Número 3 do código do IUC. É a mesma cuja redação eu aqui tenho. A tabela não tem qualquer questão. A questão está em saber se ela foi ou não, por lapso, eliminada da lei e não reposta entretanto. É a única questão. E podemos repor a tabela, eliminando a dúvida.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado António Leitão Amar.
Boa tarde, Sra. Presidente. Eu acho interessante esta forma elegante como o Sr. Deputado Rocha Andrade trata uma possível ilegalidade de tributação de milhões de veículos em Portugal nos últimos 3 anos. E é simples, e é isto. Eu disse, e é importante que fique claro, possível. E passo a explicar. Não há dúvida nenhuma que se nós nos ativermos apenas à versão publicada do Orçamento de Estado para 2017, número 3 do artigo 10º do Código do IUC, não é possível à autoridade tributária afirmar que exista uma tabela com coeficientes que têm como efeito agravar o IUC que é pago por, repito, milhões de veículos em Portugal a partir do ano que tenham matrícula a partir do ano 2008. Porquê? Porque nessa tabela que a autoridade tributária invoca que está em vigor, o coeficiente é superior a 1 nos anos a seguir a 2008. Ora, a autoridade tributária fez uma coisa no mínimo manhosa, que foi, percebendo que a lei não tinha uma tabela que agravava o imposto, foi metê-la na sua página da internet. Era só o que faltava. Isto é a última versão dos abusos da autoridade tributária. É que tenta criar agravamentos tributários por site da internet, tentando que a sua página na internet seja mais importante do que a única fonte de publicação legal, que é o Diário da República Eletrónico. Eu tenho sempre dito, desde o princípio, quando pronunciei sobre isto, a possível ilegalidade. Tudo o que eu disse sobre o comportamento da autoridade tributária não tem dúvida nenhuma que é um abuso. A autoridade tributária não pode chegar à lei do orçamento de Estado, que acaba num ponto final e não numa tabela, e inventar uma tabela, nem que seja por repristinação. Deveria, quando notou essa falha, pedido ao Governo, e o Governo ter promovido uma alteração legislativa. Imagino que isto tenha sido depois do tempo das retificações parlamentares possíveis. E, portanto, o comportamento da autoridade tributária é inaceitável e é mais um exemplo da prepotência que, às vezes, aquela casa está a desenvolver. Coisa diferente, e por isso eu volto a dizer, porque é que eu tenho repetido várias vezes possível ilegalidade? Eu não tenho a certeza, porque não tenho comigo, e nós identificámos esta situação hoje também, não tenho comigo todo o processo legislativo. E, portanto, não tenho a certeza do que é que um tribunal diria sobre o não constar a tabela desta proposta de lei e se há algum elemento no processo legislativo que possa induzir a ideia de que, incluindo, vamos imaginar, a versão que saiu da COFMA aprovada de orçamento e que depois foi um problema só de redação final ou em publicação em Diário da República, onde é que esta tabela se perdeu? Se a tabela se perdeu na proposta de lei, nem chegou à proposta de lei, isso não há dúvida nenhuma, não há tribunal que salve. Se ela se perdeu na especialidade, mas não consta da proposta aprovada em especialidade e na apresentação da proposta final global, também me parece que não há leitura que salve. Se o que se perdeu foi na redação final, no decreto que saiu da AER ou no decreto que, ou na versão da publicação no Diário da República Eletrónica, admite que um tribunal possa questionar. Eu não estou a dizer que a tabela é aceitável, porque em normas que são restritivas dos direitos dos cidadãos, como é uma norma de imposição tributária, que constrange o direito de propriedade, elas têm que ser interpretadas restritivamente e há um princípio de tipicidade e de reserva de lei, que é também um princípio de reserva de lei formal publicada e de publicidade, que, enfim, não vamos entrar aqui, eu acho que isso é demasiado claro para as pessoas. E, portanto, em resumo, nós opomos-nos a qualquer alteração que introduza a tabela. Segundo, chamamos a atenção pode, primeiro, de um comportamento inaceitável da autoridade tributária, o que há a fazer não é substituir a socapa ou inserir na página da internet com isso, induzindo comportamentos de publicadores de coletâneas, que muito menos lei fazem. Qualquer de nós pode arranjar uma entidade que publica uma coletânea, e há muitas pessoas que se especializam nisso, e não é isso que faz lei. Em terceiro lugar, há uma suscetibilidade de importante, séria, e uma probabilidade elevada de milhares de contribuintes, melhor, provavelmente milhões de contribuintes terem estado a pagar por milhões de veículos ligeiros da categoria B nos anos 2017, 18 e 19, um valor de IMI superior ao que devia. Eu não sei se são euros, cêntimos, o que é, não sei. Provavelmente no conjunto ainda dá uns milhõezinhos de euros a mais. E nós não vamos criar aqui... IUC, desculpem. E nós não vamos estar a criar seguramente aqui uma norma tributária de imposição de um coeficiente que agrava o valor do IUC para certos veículos em redação final. Eu não estou a dizer que a intenção do legislador alguma vez foi formalizada ou expressa por alguém de mudar isto ou não mudar aquilo. Nós não fazemos é criar uma norma tributária aqui, ainda que seja uma repristinação de uma coisa que foi um lapso. Lapso, paciência, o lapso joga contra a máquina fiscal que teve a cobrar uma coisa que não devia. Pode ter sido um lapso, voluntário ou involuntário.
Senhor Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Não, Sr. Presidente, tentando reconduzir a questão ao que está em análise, que é a redação final desta proposta de lei, e não o eventual comportamento da autoridade tributária, abstendo-me de qualificar os adjetivos do Sr. Deputado Leitão Amar a propósito da possível ilegalidade e depois do processo de intenções que ele faz, mas isso não, enfim, não merece que percamos tempo com isso. Uma vez que o PSD não dá consenso, e não havendo consenso, então a única questão que é possível fazer nesta redação final, de maneira a que ela se continue agnóstica face à questão de fundo, que é de saber se a tabela existe ou não neste momento da lei, coisa que nenhum de nós está verdadeiramente em condições de determinar, porque verdadeiramente só os tribunais é que o poderão determinar para o caso concreto, e o legislador mais tarde pode corrigir ou não, se for caso de corrigir. Então, aquilo que eu sugiro é que se retome a proposta de lei, a sua redação, que tinha lá umas reticências no lugar da tabela, como já estavam umas reticências na última alteração no lugar da tabela, e que verdadeiramente, se não houver lá nada, não há lá nada, se houver uma tabela, há uma tabela, basicamente. Pronto. Ou seja, no fundo é... rigorosamente como estava na proposta de lei que foi aprovada, e assim a questão de fundo fica para determinar por quem seja chamada a determiná-lo.
Estão no ponto seguinte, não é? Não. Estão no número, no mesmo número. Pode, com certeza.
É só acrescentar uma informação relevante. O primeiro é esta correção. É evidente, a solução que eu acho que o Sr. Deputado Rocha Andrade queria sugerir é a que faz sentido. É, a PPL tem reticências no lugar do número, não da tabela. Portanto, porque se, o que estava a dizer à letra significaria que nós manteríamos o número, depois poríamos umas reticências a seguir que significaria que estaríamos a assumir a manutenção da tabela, coisa que não fazemos.
Coisa que já há uma lei anterior que já faz.
Há uma quê?
Há uma lei anterior que já faz, entretanto, porque este número foi alterado em 18. E há umas reticências no lugar da tabela, que se não tiver lá a tabela, também não, também não querem dizer nada.
Em segundo lugar, só dizer, senhora Presidente, que, entretanto, já podemos recuperar a PPL do Orçamento de Estado de 2017, e não tem reticências nenhumas, acaba com um ponto final e não tem tabela. E, portanto, na prática, o que nós fizemos no Orçamento, e, portanto, em concreção, seguramente, dos tribunais, em abstrato, podemos dizer o que o Parlamento fez, com mais ou menos vontade consciente,
não sei se
foi revogar uma tabela. Porque eu não posso, a partir do momento em que eu digo aplicam-se os coeficientes seguintes, ponto final, e não os ponho, qualquer assunção de que o coeficiente imaginário é superior a 1, alterando o valor de base, é um juízo que não está autorizado legislativamente. Pronto. E, portanto, ela não é legítima, não é permissiva, seria seguramente inconstitucional. E, portanto, o ponto é, o que temos que fazer é manter as reticências no número e não alterar isto. E já agora, eu acho que fazemos bem em alertar o Governo para os problemas que aqui estão, porque, e eventualmente, pode haver lugar a devolução de IUC aos contribuintes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Só para também deixar esta adenhada à minha interpretação jurídica. Quando uma proposta de alteração legislativa altera o corpo de um artigo que contém uma tabela, o texto do corpo desse artigo inelutavelmente supõe a existência de uma tabela. E a mesma alteração legislativa não contém nenhuma referência à eliminação de uma tabela, ou seja, não está lá nada relativamente à tabela eliminada. Parece-me excessivo dizer que seja claro, ou sequer seja o mais provável, que o legislador tenha querido retirar a tabela. E, portanto, desde logo, a minha interpretação relativamente ao processo legislativo de 2017, que eu deixei registada, não é de todo que a tabela tenha sido eliminada. Agora, verdadeiramente, esse é um ponto que é irrelevante para a nossa discussão. Portanto, eu acho que a tabela lá está. Acho que não foi eliminada em 2017, queria deixar registada essa minha posição. Quanto à questão de 2019, é a questão de não alterar o que quer que seja que lá esteja.
Muito bem. Muito obrigada. Muito bem, mas efetivamente a tabela não está cá. Uhum, muito bem. Não está aqui expressamente a tabela. Se o Sr. Deputado considera que está implícita a tabela.
Isto é uma
proposição. Muito bem. Vamos passar à votação das sugestões de redação final, não aceitando a sugestão apresentada pelo Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, que é a oposição, nem a da DAPLEN, exatamente. E, portanto, mantendo-se a formulação da PPL, que foi aprovada aqui em reunião de COFMA e também em plenário da Assembleia da República. Portanto, é nessa versão que vamos passar à aprovação das sugestões apresentadas pela DAPLEN, exceto no que diz respeito a este ponto relativo ao IUC. Quem vota a favor... Ainda mais ninguém me pediu a palavra. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, eu penso que era importante nós seguirmos, pelo menos, a alguns dos artigos. Portanto, em relação ao artigo 1º, portanto, nós concordamos com a DAPLEN em relação à eliminação da linha O, portanto, que uma vez que de facto, efetivamente, eliminando-se a eliminação. O regime jurídico não sofreu alteração, portanto concordamos com a alteração proposta pela DAPLEN de eliminação desta linha O. Isto em relação ao artigo 1º. Em relação ao artigo 2º do IRS, portanto, em relação às referências monetárias, Portanto, nós basicamente não concordamos com aquilo que a DAPLAN propõe. Porquê? Por exemplo, em relação ao IRS, e cingindo-nos agora ao IRS, aquilo que consta em todo o código, sem exceção, é o símbolo do euro, até porque o IRS foi republicado há relativamente pouco tempo, é o símbolo estar à esquerda da importância. Portanto, aquilo que a DAPLAN propõe é colocar a seguir. Portanto, aqui acho que uma questão de coerência, portanto, todos os artigos têm a referência ao euro à esquerda do número. E depois vai ficar um artigo, até porque este valor de 4.104 aparece várias vezes no código do IRS e este ficava trocado em relação aos restantes. Portanto, aqui penso que se deve manter. Aliás, a proposta de lei também apontava exatamente para essa solução. Portanto, não acolhemos a proposta da DAPLAN.
Não é, Sr. Deputado?
É manter, ao fim e ao cabo, é manter aquilo que é proposto. Portanto, não aceitar a sugestão da DAPLAN.
Pois.
Depois, concordamos com a renumeração dos artigos. Em relação ao regime geral das infrações tributárias, em relação ao regime geral das infrações tributárias, também o princípio e a coerência que está no regime, portanto, é sempre que primeiro aparece o símbolo do euro e depois a importância. Portanto, há uma exceção que é exatamente neste, no regime tem a inscrição euro a seguir à coima, portanto, eu penso que aqui o que faz sentido é manter a coerência do euro, do símbolo euro à esquerda, portanto, não aceitando a proposta da DAPLAN. Ainda havia mais referências monetárias. Há mais referências monetárias no IRS. No SIEC também existem referências monetárias. Portanto, e aí dá até uma redação um pouco estranha, com a mistura de letras e símbolos. Portanto, e aquilo que é a coerência, digamos assim, do SIEC é ter a designação euro antes da indicação do valor, é ter a palavra euros. Portanto, e penso que ficava mais claro, não seguindo nem a proposta, nem a proposta da redação, é inserir a palavra euro, portanto, por exemplo, no artigo 87C, portanto, do artigo 8º, no artigo 8º, artigo 87C dos CIECs. Portanto, o CIEC, a metodologia que segue é escrever euro, portanto, a ideia era uniformizar para ficar exatamente como consta em todo o código, em que é sempre a designação euro que consta antes do valor. Antes do 6, portanto, antes do número, o euro, para depois não misturar os hectolitros com o euro, seja antes ou seja depois, portanto, não fica. E o que consta no código é sempre a expressão euro antes do valor numérico. Portanto, antes do valor numérico consta o euro. Portanto, os CIECs, o REGIT e depois em relação ao Decreto-Lei 492. É a única que nós respeitamos o código da relação ou da redação interinstitucional, porque de facto não cumprimos nos diferentes códigos, e no 492 a proposta 492, que é a cobrança e a reembolso. Agora, eu também estou à procura, já não sei. É a questão das garantias. É das garantias. Portanto, na página 39, 40, na página 40, portanto, aqui é a mesma situação, portanto, a proposta de lei tem euro como deve ser, digamos assim, mas quando se referimos ao IRS e ao IRC é a mesma questão, portanto, é uma questão de sempre de ter o símbolo do escudo à esquerda do valor. Penso que seriam esta. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, eram estas as questões, Sra. Presidente.
Portanto, muito obrigado, questão, Sr.
essencialmente Deputado. Coerência em relação a cada um dos códigos. Portanto,
muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Sr. Presidente, relativamente a esta proposta de harmonização do euro, não temos qualquer objeção, mas há aqui uma outra questão. No artigo 1º do objeto, são acrescentados alguma legislação que é alterada pela lei e não é acrescentado um dos decretos que alteramos, que é o decreto relativo ao SAFT, o decreto-lei número 8/2007, 17 de janeiro. Portanto, faltava só acrescentar uma linha em que se referisse o decreto de lei número 8/2017, de 17 de janeiro, e depois o longo título que tem esse decreto-lei altera o regime jurídico da redução do capital social de entidades comerciais, eliminando a intervenção judicial obrigatória e promovendo a simplificação global do regime, cria a informação especial simplificada, IES, e procede à alteração do Código das Sociedades Comerciais, do Código do Registro Comercial, do decreto-lei número 248/86 de 25 de agosto, do Código do Processo Civil, do Regime Nacional de Pessoas Coletivas e do Regulamento Emolumentar dos Registros e do Notariado. Portanto, ficaria assim uma linha que referia à alteração também a esse decreto.
Muito bem, uma linha P acrescentada ao artigo 1º com essa identificação. Não vejo oposição quanto a esta sugestão, não vejo oposição quanto à sugestão de harmonização da utilização da expressão euro. Senhor Deputado Fernando Rocha Andrade.
Não, só para frisar, as objeções do deputado Cristóvão Crespo são de harmonização na maior parte dos casos. No caso do Código do IEX, eu acho que é mesmo um lapso a dar pleno, porque não faz qualquer sentido escrever numa coisa que é X unidades monetárias por unidade de medida, por o euro a seguir à unidade de medida. Portanto, enquanto que nos outros casos é uma questão de estilo, aqui não é. É mesmo uma questão material que está bem assinalada.
Muito bem. Julgo então, Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Senhora Presidente, na página 38, no artigo 39 do Código de Procedimento e Processo Tributário, portanto, suscitam-nos as mesmas dúvidas que na altura, penso que até o PCP também colocou, portanto, em relação à disponibilização e ao envio. Portanto, nós estávamos mais ou menos de acordo com os princípios, ficou-nos sempre a dúvida em termos de redação. Qual seria a redação mais
Deputado,
correta?
No artigo 39, no ponto 10?
Na página 38.
A página 38.
Artigo 14, artigo 39.
Sim,
39.
Artigo 39, sim.
Sim. Ficou sempre...
Mas qual é a sugestão?
O PCP, na altura, tinha sugerido...
Senhor Presidente, Deputado, na altura até foi o deputado Leitão Amar que apresentou a alteração oralmente, e por isso é que se calhar não ficou depois na redação final, em vez de ser no primeiro dia útil seguinte ao envio, era no primeiro dia útil seguinte. Isso foi oralmente apresentado pelo PSD e depois não ficou em redação final e é preciso que fique.
Primeiro dia útil. Só se inicia no primeiro dia útil. Não, no sistema de... Muito bem.
Senhora Presidente, ainda na página 50, não é muito relevante, mas eu penso que é uma inovação, digamos assim. Quando a DAPLAN sugere NIF, portanto, NIF, eu penso que era melhor a redação que foi proposta, portanto, que vem na PPL, que é número fiscal de contribuinte. Portanto, o NIF facilita em termos de identificação, mas efetivamente é um número de identificação fiscal. Portanto, é criado mais um acrónimo, não sei se facilita ou não, mas de facto é. Da nossa parte, não vemos a necessidade de estar a criá-lo, digamos assim.
Qual é a sugestão, Sr. Deputado?
É manter o reverter isso para número de identificação fiscal.
De identificação fiscal?
Sim, número de identificação fiscal e número de identificação civil.
Mas é o caso. Gosta, NIF?
Substituir o direito fiscal. Civil está bem. O NIF é que é fiscal.
Sim. Muito bem, já cá está a NIF, é uma questão de colocar por extenso. Mas o NIF está lá. Muito bem. Muito bem. Mais alguma sugestão? Sim, sendo, parecendo-me que há consenso para as sugestões que foram apresentadas, vamos passar à votação das sugestões da DAPLEN, exceto as que foram referenciadas como não aceites, e designadamente esta alteração para o extenso do número de identificação fiscal. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade a redação final da proposta de lei 180/13. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalhos, fixação da redação final da proposta de lei número 197/13 do Governo, que assegura a execução na ordem jurídica interna, do Regulamento UE 2017-2402, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada. Sr. Deputada Conceição Ruão.
Sra. Presidente, muito obrigada. Relativamente a. Portanto, a alteração do artigo 2º do Decreto-Lei 453/99, não temos nada a opor. Relativamente ao título, também não. Relativamente ao artigo 29, o número 7, 29º, do Decreto-Lei 453/99, acontece o seguinte. A proposta da proposta de lei era precisa e apenas repetia CMVM, relativamente à entidade, à oposição da entidade. Nós estamos aqui a falar de alterações ao regulamento de gestão das entidades de gestão de titularização, das agências de titularização. O que a CMB, o que a DAPLEN vem propor tira certeza, portanto, ao que a proposta de lei apresenta, na medida em que deixa uma proposta considerar-se eficaz nos 15 dias sem estar determinado o prazo a partir do qual se contam os 15 dias. Portanto, entendemos que a proposta do Governo, portanto, a PPL, é mais rigorosa porque tem o prazo, tornam-se eficazes no prazo de 15 dias a contar da referida comunicação. E a única alteração que queríamos, se calhar, propor era, em vez de pôr CMVM e ir ao encontro daquilo que propunha a DAPLEN, é a contar, portanto, caso esta, CMVM, não se opõe às mesmas, não se oponha, mas no prazo já anteriormente definido e o momento a partir do qual se conta. Posso repetir em redação final. Então eu vou ler o artigo todo como seria a sugestão, porque a colha da PPL, que está correta, definida precisamente, define a partir do momento em que se contam os 15 dias.
Oh, Sra. Deputada, peço desculpa interromper. A PPL, o que consta da PPL é as alterações ao regulamento de gestão relativamente às informações previstas nos números 2 e 3 são comunicadas previamente à CMVM, tornando-se eficazes no prazo de 15 dias, caso esta não se oponha. E a senhora deputada propõe...
A contar da referida comunicação, diz a PPL, peço desculpa. Tornam-se eficazes no prazo seguinte, a contar da referida comunicação, desde que a CMVM não se oponha no prazo referido.
As alterações ao regulamento estão relativamente às informações previstas nos números 2 e 3, são comunicadas previamente à CMVM e tornam-se eficazes no prazo de 15 dias a contar da referida comunicação, desde que a CMVM não se oponha ao prazo referido.
Exatamente. O que agora, no prazo referido, o que eu gostava só a sugerir é que em vez de repetir CMVM outra vez, fique no caso de esta CMVM, porque vem ali de trás, está ali mesmo, não se oponha neste prazo, no prazo referido. Era a única alteração, porque a proposta da DAPLEN altera, deixa em suspenso o prazo a partir do qual se contam os 15 dias. Retira certeza à contagem do prazo.
15 dias a contar da referida comunicação, vírgula, no caso desta, não se opor.
Caso esta não se
oponha. Ou caso esta não se oponha.
Mas tornando-se eficazes no prazo de 15 dias, a contar de quê? Há um prazo que não está contado nem tira certeza à contagem do prazo?
A para que ela entre. A contar da referida comunicação.
Pois, quer dizer, são comunicados previamente à CMVM, são comunicados, tornando-se eficazes no prazo de 15 dias. No prazo de 15 dias a contar de alguma coisa.
Da comunicação.
Está a senhora Presidente a pressupor, mas se há possibilidade de haver certeza no texto,
não,
lá está.
Não, não, é para acrescentar.
Ah, ok.
É a sugestão da senhora deputada, não é?
Exatamente.
É para acrescentar a esta redação, são comunicados previamente à CMVM e tornam-se eficazes no prazo de 15 dias a contar da referida comunicação.
Caso esta, às mesmas não se oponha.
Caso esta não se
oponha. Às mesmas não se oponha às alterações regulamentares.
Muito bem, ficou claro. Mais alguma, senhora deputada?
Não,
mais alguma sugestão? Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade,
eu, como acompanhava as objeções da deputada Sr. Ruão relativamente à alteração, gostava de perceber como é que ficou agora a totalidade da frase, antes de me pronunciar.
As alterações ao regulamento estão... As alterações ao regulamento estão relativamente às informações previstas nos números 2 e 3, são comunicadas previamente à CMVM e tornam-se eficazes no prazo de 15 dias a contar da referida comunicação, caso esta não se oponha às mesmas.
Às mesmas não se oponha.
Do Fernando Rocha Andrade.
Senhora Presidente, eu diria que essa alteração também não resolve, porque esta, desta estrutura da frase, está a referir-se à comunicação, que é o último substantivo que está, e não à CMVM, embora substancialmente a comunicação não pode opor-se a coisa nenhuma, mas gramaticalmente é o que é. Portanto, eu acho que podemos viver com a repetição que consta do texto original, perdemos um bocadinho a elegância, mas ganhamos em clareza do texto, como a senhora deputada e bem assinalou.
Muito obrigada. Deputado, senhor deputado Duarte Alves.
Nós também tínhamos aqui uma sugestão, mas penso que neste momento estamos a encaminhar para ficar como estava na PPL original, não é?
É.
Portanto, nesse sentido,
acho que sim.
Achamos que também pode ficar melhor assim.
É. Como está
exatamente,
na PPL.
Exatamente. Fica exatamente nos termos...
Repete-se CMVM, mas fica...
Propostos.
É claro,
muito
claro
bem.
Preciso.
Fernando Rocha Andrade.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta foi também circulada previamente pelos coordenadores. Trata-se, no artigo 3º da BPL, que altera o Decreto-Lei 453/99, no respectivo artigo 2º.
Então.
Trata-se da definição de patrocinadores. Há um inciso neste... Peço desculpa, eu não estou a seguir pela página, portanto, mas admito que sim. Portanto, artigo 2º do Decreto-Lei 453/99, alínea C do número 1, há um inciso que diz que, nesta definição de patrocinadores, que refere que patrocinador é distinto do cedente. No texto como está, esse inciso distinto do cedente parece apenas referir-se a um dos tipos de entidades que podem ser patrocinadores, que são as empresas de investimento. E, na verdade, nos termos do regulamento comunitário que estamos a adaptar, tanto as empresas de investimento como as instituições de crédito deviam ser abrangidas por essa menção de distinto do cedente. E, portanto, tratar-se-ia, para clarificar, de deslocar esse inciso, distinto do cedente, para o final da mesma da frase, que é também o lugar que ele ocupa no regulamento que está a ser adaptado.
Muito. Estamos em condições, obrigada. Estamos em condições de votar também esta PPL 197/13. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade também as alterações sugeridas. Ponto 6 da ordem de trabalhos, fixação da redação final da proposta de lei número 201/13, que estabelece mecanismos para a resolução de litígios que envolvam as autoridades competentes de Portugal e de outros Estados-membros da União Europeia em resultado da interpretação e aplicação de acordos e convenções internacionais para evitar a dupla tributação de rendimentos, transpondo a Diretiva UE 2017-1852. Senhora Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós temos aqui na página 16 uma alteração da DAPLEN no artigo 12º, número 8, ao qual nós gostávamos de acrescentar o que estava numa versão anterior e que nos parece ficar mais completo. Portanto, onde diz, quando existam motivos razoáveis para considerar que uma personalidade por falta de independência, etc., etc., nós gostávamos de voltar a pôr, após considerar, o que estava na versão antes desta redação final, que é tendo em conta o disposto no presente artigo. E, portanto, ficava da seguinte forma. Quando existam motivos razoáveis para considerar, tendo em conta o disposto no presente artigo, que uma personalidade, por falta de independência, não deve figurar na lista das personalidades designadas, deve informar-se imediatamente à Comissão Europeia, apresentando os elementos de prova adequados que justifiquem essa objeção. E o motivo para nós fazermos isto é que parece-nos que fica mais adequado, porque ao referir que estamos a ter em conta o disposto no presente artigo, refere, de facto, as razões que levam a considerar que a personalidade pode não ser independente, senão... Se não incluirmos isto, poderá ser qualquer outra motivação que não aquela que está, de facto, especificada no artigo e parece-nos que fica demasiado lato. Enfim, acaba por se tornar demasiado uma interpretação demasiado lata.
Senhora Deputada, vou pedir-lhe que volte a verbalizar os termos do número 8.
Quando existam motivos razoáveis para considerar Não, desculpe, vamos pôr noutro sítio. Quando existam motivos razoáveis para, vírgula, tendo em conta o disposto no presente artigo, vírgula, considerar que uma personalidade, por falta de independência, não deve figurar na lista das personalidades designadas, deve informar-se imediatamente à Comissão Europeia, apresentando-se os elementos de prova adequados que justifiquem essa objeção.
Muito obrigada, Sra. Deputada, ficou claríssimo. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Julgo que as restantes, para além desta sugestão apresentada agora pela Sra. Deputada Inês Domingos, as restantes sugestões da APLEN estão aceites. Quem vota a favor? Sra. Deputada Cecília Meireles, a favor? Sr. Deputado Fernando Barbosa? Sim, muito bem. Foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 7 da ordem de trabalhos, fixação da redação final das propostas de apreciação parlamentar, números 120 e 122, relativas ao Decreto-Lei 19/2019, de 28 de janeiro, que aprova o regime das sociedades de investimento e gestão imobiliário. Sigi. Muito bem, muito bem. Os senhores deputados consultaram a sugestão que, relativamente ao ponto 12 do artigo 8º, que foi remetido ainda hoje. A administração da CIGI solicita uma avaliação dos ativos da CIGI, pelo menos a cada 7 anos, a realizar por auditor externo, independente registado junto da CMVM. Tomaram conhecimento também desta última? Muito bem. Então, é uma redação final simples. Podemos passar à votação. Quem vota a favor? A Sra. Deputada Cecília Meireles? Não? Não? Muito bem. A Sra. Deputada...
Não, não, Sr. Presidente. Nós estamos cientes dessa e essa não tem problema nenhum. Mas há um outro problema que simplesmente na redação final, creio que é neste, que não pode ser acolhido a nosso contragosto. Que é da fixação da data de entrada em vigor. Não é? Portanto, basicamente, como nós aqui não operámos sobre um projeto legislativo, mas apenas sobre alterações que entram na especialidade, nenhuma das nossas propostas, nem a do PSD, nem a do PS, tinha objeto e entrada em vigor. Enquanto que a do objeto, como é apenas mecânica, faz todo o sentido de ser incluída em redação final. A inserção que a DAPLEN sugere de uma entrada em vigor no dia seguinte, por mais que nós gostássemos, porque nós achamos que o diploma ficou melhor assim, muito mais equilibrado e eficaz, nós não podemos aprovar isso. E, portanto, aplica-se, e não há problema nenhum, porque há uma lei que regula o regime supletivo e portanto
norma...
aplicam-se os períodos normais de vacácio legis e pronto, e é assim. Tem que se retirar isso.
Naturalmente. Este artigo 4º seria uma inovação no que diz respeito a este diploma que não foi aprovado. Vamos então passar à votação, com exceção deste artigo 4º, entrada em vigor e produção de efeitos. Quem vota a favor... Foi aprovado por unanimidade a redação final das propostas de apreciação parlamentar números 120 e 122. Passamos ao ponto 8 da ordem de trabalhos, fixação da redação final do projeto de resolução 225/13 do PSD, que recomenda ao Governo que dê orientações à administração tributária para interpretar os números 1 e 2 do artigo 9º do Código do IVA no sentido de considerar isento do pagamento deste imposto os testes genéticos de paternidade. Não há nenhuma de orientação, não há nenhuma sugestão por parte da DAPLEN. Podemos então votar a redação final. Quem vota a favor? Sr. Deputado Paulo Sá.
A indicação, só por uma questão de rigor que tínhamos, é que tinha havido dispensa de redação final. Portanto, não é ausência de propostas por parte da APLEN, é dispensa de redação final.
Muito bem, Sr. Deputado. Então, a redação final está dispensada, porque a redação final foi aquela que foi efetivamente aprovada no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Passamos à fixação da redação final do projeto de resolução 2090/13 do PSD, Auditoria Independente ao Novo Banco, relativa ao período pós-resolução. Senhor Deputado António Leitão Amaro, temos aqui uma proposta da APLEN.
Não temos nada a opor. Não muda nada de conteúdo.
Muito bem. Muito bem. Não havendo nenhum pedido de intervenção, passamos à votação. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 10 da ordem de trabalhos, aprovação do relatório de atividades da 4ª Sessão Legislativa da COFMA. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? O Sr. Deputado Cecília Amarelos, a favor, a favor. Muito bem, foi aprovado por unanimidade. Ponto 11, aprovação do relatório de atividades das 3ª e 4ª Sessão Legislativa da UTAU. Quem vota a favor? Senhor Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, analisando o relatório da UTAU, toda a parte que é factual, nada a opor naturalmente, mas o relatório da UTAU, para além da parte, vamos dizer, factual, que reproduz aquilo que foi a sua atividade e o seu relacionamento com a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, tem depois também aqui algumas conclusões para a programação futura. E sobre essas conclusões, permita que faça aqui, partilhe convosco alguma reflexão. Nomeadamente, Sr. Presidente, porventura, a sugestão que possa ficar para a próxima Comissão, de logo no início do seu mandato, poder reunir a mesa, coordenadores, com o próprio coordenador da UTAU, para que seja afinado algumas destas recomendações que eles próprios sugerem e que nós consideramos que devem merecer a nossa ponderação dos deputados. Nomeadamente, permita-me aqui fazer dois ou três comentários, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, o tempo útil para a realização de relatórios e os debates parlamentares. Senhora Presidente, é sugerido que a marcação dos debates deve ter em conta o tempo dos relatórios. Eu direi ao contrário. O tempo dos relatórios é que tem que tomar em consideração o tempo dos debates. Não são os políticos que têm que estar atrás dos técnicos, os técnicos têm que estar atrás do tempo político. Mesmo que, porventura, tenham que suprimir os dias úteis por outros dias de fim de semana. Quantos de nós, parlamentares, não passamos o fim de semana, quando chega o Orçamento de Estado, a analisá-lo e a estudá-lo? Ele entra à sexta, não fica a aboborar na secretária para começarmos a trabalhar segunda-feira sobre o mesmo. E, portanto, pensar que são 10 dias úteis, são 10 dias úteis. Não, o tempo político é o que é. E, Sra. Presidente, mesmo que, e aceitando, que sejam relatórios preliminares, para os debates relevantes e que depois sejam complementados quando a UTAU tiver o cumprimento dos seus calendários. Eu acho que esse é um exemplo de algo que tem que ser afinado logo no início para não se repetir aquilo que aconteceu nesta sessão, nesta legislatura, em que por vezes os relatórios chegavam extemporaneamente, como é óbvio, são sempre relevantes, são sempre um instrumento de trabalho, mas nós íamos para os debates sem esse relatório. Quer audições com o Sr. Ministro das Finanças, quer debates em plenário, nós íamos para os debates, cada um fazendo a análise que lhe competia dos documentos, seja do orçamento, seja do programa de estabilidade, mas sem ter na nossa posse um instrumento que consideramos fundamental. E se porventura acharmos todos, com base naquilo que é o tal, se queixa, que é o não preenchimento do seu quadro, sugerirmos rapidamente que isso seja resolvido, para que o tal possa responder com toda a competência técnica, como sempre tem mostrado e tem desenvolvido a sua atividade, mas em tempo útil para os trabalhos dos parlamentares. A segunda nota, Sra. Presidente, que também aparece como referência, é o facto de existir um delay entre aquilo que é a disponibilização dos relatórios aos deputados e a sua disponibilização pública, que poderia ser quase que em simultâneo. Nós consideramos que a existência desse delay é relevante, porque muitos de nós somos logo confrontados pela comunicação social, nomeadamente, a pedir comentários a relatórios que nós e precisamos de um mínimo de tempo para os analisar, para ler. E, portanto, não quer dizer que não se fixe um limite para esse delay. Que não se diga, olha, são 3 horas depois, são 2 horas depois, depende da importância dos relatórios e que seja fixado. Mas que se for em simultâneo, a partir do momento em que ele é divulgado, eu não tenho dúvida que nós somos bombardeados a pedirmos reações. E o que é que nós vamos dizer? Olha, espero que eu tenha que ir lê-lo, espero que eu tenha que estudar. Portanto, a existência desse delay foi para prestigiar o Parlamento e os deputados e tem que ser salvaguardado. Quanto ainda a uma outra nota, que é o maior acesso à informação, nomeadamente dos próprios organismos públicos, sim, tudo bem, se for possível que tenham acesso direto à informação, que não precisem de estar à espera de autorizações, que a base de dados possa ser toda ela compatível, tudo aquilo que possa auxiliar o trabalho da OTAL, eu acho que nós, Parlamento, Comissão de Orçamento e Finanças e os deputados devem subscrever, e daí, Sra. Presidente, para voltar ao ponto inicial, que é ficar quase como herança uma sugestão que essa reunião possa ocorrer no início da próxima legislatura para isto poder ser afinado e que a OTAL possa continuar a desenvolver o trabalho digno, prestigiante para o Parlamento, porque quando uma instituição dentro desta casa prestigia o Parlamento, prestigia a Assembleia da República e prestigia-nos a todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, boa tarde. Na linha daquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, do PST, de facto, uma das primeiras matérias que deverá fazer parte do objeto dos trabalhos desta Comissão, na próxima legislatura, deverá ser o plano de atividades da OTAL. Primeiro porque tem que haver uma fronteira muito clara entre aquilo que são os seus estudos periódicos, são os estudos que constam do plano de atividades, e os estudos avulsos são aqueles que surgem por determinação e deliberação da COFM ou do Parlamento. O segundo trabalho tem que ser também a definição daquilo que é, quem é que determina os estudos avulsos ao tal, se é unicamente a Comissão de Orçamento e Finanças, com o mandato que tem através da, salvo erro, de um regulamento e de um despacho que foi definido, já tivemos este debate há meses, mas o âmbito da atuação da OTAL e a dependência da OTAL, da Comissão de Orçamento e Finanças, para que, não, como também aconteceu, não surjam deliberações de outras comissões, a pedir, a deliberar estudos à OTAL, que depois se sobreponham e se cruzam com aquilo que é o plano de atividades da OTAL e os estudos também determinados pela Comissão de Orçamento e Finanças e colocam, obviamente, a OTAL numa situação difícil de decisão e, portanto, acho que isso deve ser também clarificado, deve ser o segundo trabalho desta Comissão relativamente à OTAL, clarificar o âmbito da atuação e a dependência da OTAL relativamente à Comissão de Orçamento e Finanças. E depois, um terceiro aspecto que não é bem que não é propriamente um trabalho que esta Comissão pode fazer relativamente à OTAL, mas foi um aspecto aflorado pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, que tem a ver com a distribuição dos estudos da OTAL naquilo que diz respeito à informação pública do estudo. Aconteceu, não vai há muito tempo, ter conhecimento de conclusões de um estudo da OTAL pela comunicação social antes de eu próprio receber, eu e os deputados desta Comissão, recebermos esse estudo. Eu espero que isso não torne a acontecer, por um lado. Julgo também que devemos refletir um pouco sobre isto e, se verificarmos que é necessário, também tomarmos alguma decisão para que, evitar que isso torne a acontecer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. O relatório do TAU tem uma secção, um capítulo 4, conclusões relevantes para a programação futura, em que o TAU coloca 4 conclusões que resultam de uma reflexão interna e que merecem a análise desta Comissão. Quando nós formos votar este relatório, não estamos naturalmente a subscrever estas conclusões, estamos a indicar que as acolhemos para a reflexão futura. E, obviamente, que nos parece que o momento indicado para fazer esta reflexão, ou seja, pegar nestas 4 reflexões internas da UTAU, que depois aparecem aqui plasmadas no relatório, é o início da próxima legislatura, com a nova Comissão de Orçamento e Finanças. Entendemos que estas conclusões, estas reflexões feitas pela UTAU, merecem a consideração e aprofundamento por parte desta Comissão, mas o momento indicado será nesta Comissão, com os deputados que forem eleitos da 14ª Legislatura e fizerem parte, integrarem esta Comissão. Para terminar, apenas queria deixar uma palavra de apreço ao trabalho desenvolvido pelos técnicos da UTAU ao longo desta legislatura, que produziram um conjunto vasto de relatórios, de materiais que foram muito úteis ao trabalho desta Comissão, e queria deixar aqui esse reconhecimento, esse apreço e a valorização do trabalho realizado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cília Meirelles, por favor.
Senhora Presidente, também apenas para dizer que a votação que se seguirá não tem... tem a ver com a aprovação do relatório de atividades, mas não tem necessariamente a ver com algumas considerações que foram tecidas, mas que eu acho que faz sentido que sejam, sobretudo, discutidas na próxima legislatura. Não me parece que faça muito sentido nós, neste momento, estarmos a tomar decisões ou a tecer sequer opiniões com base que depois podem perfeitamente ser alteradas na próxima legislatura. Nós estamos no fim e, portanto, acho que essa decisão já não deve ser nossa.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Efetivamente, surge aqui um conjunto de sugestões ou de sinalizações, eu diria mais de sinalizações por parte da UTAU, aliás, muitas delas que já foram discutidas em anteriores reuniões com o coordenador da UTAU. Fica aqui a nota. Independentemente da aprovação do plano de atividades, esta matéria será naturalmente trabalhada na próxima legislatura, sempre com a clara delimitação de que a UTAU é instrumental em relação à Comissão de Orçamento e Finanças. Foi também referiu o Sr. Deputado João Paulo Correia uma alteração que se fez no âmbito desta legislatura relativamente à questão dos pareceres solicitados à UTAU. Efetivamente, as alterações que foram introduzidas e que nós já aqui as discutimos levaram a uma interpretação por parte do Presidente da Assembleia da República que, por requerimento de outras comissões, podia despachar para a COFMA um autorizo quanto ao parecer. Aquilo que ficou ajustado com o Presidente da Assembleia da República nesta matéria é que a COFMA dialogaria com a UTAU para saber se, em tempo útil, esse acréscimo de trabalho poderia ser realizado. Mas eu julgo que nós temos 4 anos de legislatura e nestes 4 anos de legislatura, mesmo com o UTAU sem a plenitude dos recursos humanos que estão previstos para o seu funcionamento, a UTAU deu sempre uma resposta em tempo, com algumas exceções, sobretudo nos últimos 2 anos, com algumas exceções, é verdade, mas julgo que isso se poderá ajustar na próxima legislatura e que, relativamente à questão dos recursos humanos, é matéria que não é sequer discutida com a Comissão de Orçamento e Finanças, como bem sabemos, não é competência da Comissão de Orçamento e Finanças as matérias de natureza administrativa. Senhor Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, antes do Senhor Presidente para a votação do relatório de atividades, eu sugeria que o ponto 4 não fosse votado.
Naturalmente, como dizia, são um conjunto de sugestões ou de sinalizações e que serão discutidas a seu tempo. Julgo que estão, a equipa da UTAU está, de qualquer forma, de parabéns, que deu um bom contributo à Comissão de Orçamento e Finanças e desenvolveu um trabalho que foi útil e assim continuará a ser, com certeza. Vamos então votar o relatório, exceto o ponto 4. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 5 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, informação relevante do relatório extraordinário de 23 de maio de 2019 sobre grandes posições financeiras incumpridas em bancos que receberam ajudas públicas desde 2008. Sr. Deputado Paulo Sá.
Põe uma interpelação à mesa, Sra. Presidente.
Muito bem, faça favor, Sr.
Penso que eu queria questionar o agendamento deste requerimento, visto que, de acordo com a deliberação da Conferência de Líderes, haveria, no período posterior ao dia 19 de julho, último plenário, haveria comissões parlamentares exclusivamente para conclusão dos processos legislativos, em particular das redações finais. E, portanto, estranhei, quando vi o agendamento, que aparecesse um requerimento, até porque, logo no primeiro ponto, propõe realizar um debate aprofundado, desejavelmente ainda na atual legislatura. Segundo, creio, até às eleições não haverá sessões plenárias nem comissões parlamentares, com exceção da Comissão Permanente, que reunirá, creio, uma vez no dia 11 de setembro. E, portanto, como a Sra. Presidente disse há pouco, no início da reunião, vamos hoje encerrar os trabalhos desta comissão e não me parece que seja muito pertinente, independentemente, eu não estou a discutir agora a substância do assunto, mas parece-me não é muito pertinente. Na última reunião, há uns minutos do fim, de encerrarmos, estamos a aprovar um requerimento que sugere, inclusivamente, que se possa fazer um debate alargado nesta comissão, desejavelmente ainda nesta legislatura. Portanto, eu acho que, sem pôr, e não me estou a pronunciar sobre o conteúdo, etc., apenas sobre o método, a metodologia, a forma, que não fará muito sentido a gente discutir este requerimento, independentemente de ser do PSD ou de qualquer outro partido, quando estamos a encerrar os trabalhos desta Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu devo dizer que não só este ponto, como a aprovação dos relatórios de atividade, não são redações finais, e tal como eu referi numa das anteriores reuniões, se fosse necessário, eu pedi autorização ao Presidente da Assembleia da República para alargar. Foi assim que ficou definido na Conferência de Líderes. Pedi com certeza, Sr. Deputado. Pedi com certeza. A sessão legislativa termina efetivamente aqui, não é? Mas no mesmo mês de setembro, se houver necessidade de reunir a Comissão de Orçamento e Finanças, não há nenhum impedimento para o fazer. Aliás, isso aconteceu na anterior sessão legislativa, na anterior legislatura também. Sr. Deputado António Litão Amato.
Sr. Presidente, muito, eu não vou apresentar, é ainda sobre a interpelação do Sr. Deputado Paulo Sá. Em primeiro lugar, é sobre a interpelação também?
Sr. Deputado João Paulo Correia, tem toda a razão, peço desculpa.
Não há problema, eu só percebi que a intervenção agora do Sr. Deputado Leitão Amaro já era concretamente sobre o requerimento e, portanto, não. Então, se calhar, até era oportuno então eu intervir agora antes de responder, que assim respondo aos dois. O Grupo Parlamentar do PS também tem a interpretação que foi aqui apresentada pelo Sr. Deputado Paulo Sá, que subscrevemos. Eu só queria acrescentar, a nota que está no site do Parlamento, que é orientadora, e também da nossa parte seguimos esta orientação, que apesar da interrupção das reuniões plenárias no dia 19 de julho, realizam-se ainda até o final do mês reuniões das comissões parlamentares para fixação dos textos aprovados em plenário. É isto que consta do site do Parlamento e certamente foi determinação da mesa da Assembleia colocar esta informação ao público no site do Parlamento. E, portanto, do nosso ponto de vista, este requerimento surge para além daquilo que é o âmbito dos trabalhos da reunião de hoje da COFMA, e se dúvidas houvesse, esta orientação pública que consta no site do Parlamento desfaz essas dúvidas.
Sr. Deputado, eu repito que pedi autorização à mesa da Assembleia da República e ao Presidente da Assembleia da República. Bem, Sr. Deputado António Leitão Mar.
Em primeiro lugar, Senhora Presidente, é importante, não subsistam dúvidas, que regimentalmente ou regularmente, nos termos da deliberação de conferência de líderes, nós podemos perfeitamente discutir e deliberar sobre este requerimento. Na medida em que a deliberação da Conferência de Líderes era de que poder-se-iam realizar reuniões extraordinárias ou sobre outros temas, desde que houvesse autorização do par, o que houve. E tanto os senhores deputados não se opuseram a que isso acontecesse, que acabámos de votar dois pontos que não correspondem a redações finais e ninguém se opôs. Portanto, aceitou, todos aceitaram, que temas que são extraordinários, pudessem ser votados hoje. Não perguntaram à Senhora Presidente, presumo que nesse ponto tivessem presumido que tinha autorização do par, mas a Senhora Presidente o confirmou. E, portanto, de facto, não há nenhum problema de nós decidirmos sobre este requerimento. Portanto, há poder e possibilidade de regimentar. Ponto 1. Segundo problema, colocado pelo Senhor Deputado Paulo Sá, é se faz sentido. Ateve-se ao ponto 1 do requerimento, podemos discuti-lo, não se pronunciou sobre o resto, porque o resto, eu até diria, tem todo o efeito útil e urgência mesmo que sejam desencadeados e aprovados hoje. Mas deixe-me dizer, ainda sobre o efeito útil, a deliberação nesta Comissão ou pelo Parlamento pode acontecer... já não obviamente no mês de julho, mas no mês de setembro. Todos nós já participámos, todos nós não, vários de nós seguramente já participámos em reuniões de comissões no mês de setembro. Alguns de nós até já participámos em reuniões de comissões no mês de agosto, quando para isso a Conferência de Líderes decidiu, quando em 2011 encurtámos o calendário, ou alongámos o calendário parlamentar, e podia ser essa discussão em ser realizada ou em COFMA extraordinária ou como um ponto adicional na Comissão Permanente. Eu noto que a agenda da Comissão Permanente vai ser fixada na véspera. E o que nós podíamos deliberar era mesmo, e o PSD está à vontade com isso, que a COFMA propusesse à Comissão Permanente que tivesse um ponto de declarações políticas, como normalmente tem, depois tivesse um segundo ponto para discutir isso, se os senhores deputados entendessem que não devesse ser a COFMA. Nós até achamos que fazia mais sentido ser a COFMA. Ainda assim, devo dizer, a preferência forte ou muito forte do PSD é para que esta análise se faça no mês de setembro, mas ainda assim nós admitimos e por isso colocámos preferencialmente, apesar de ter a nossa preferência forte, que a deliberação da COFMA pudesse ser pedir à próxima COFMA para pegar nesta discussão. Ou seja, em resumo, nós temos todas as condições regulamentares para decidir sobre o requerimento. Segundo, até o ponto primeiro pode ter efeito útil nesta comissão. Sobre os restantes pontos, Senhora Presidente, só quando iniciasse a apresentação do requerimento, é que, agora, parece-me que a decisão é política. Se queremos meter isto na gaveta ou se não queremos meter isto na gaveta. Simples. Eu não estou a acusar ninguém de nada, só estou a fazer a pergunta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Acília Meireles, por favor.
Sra. Presidente, nós já estamos a discutir o requerimento ou ainda estamos na discussão se discutimos o requerimento? Eu quero falar sobre o requerimento, nessa outra discussão processual não tenho muito a acrescentar.
Passeia para a questão...
Ainda, sim, porque sim. Eu presumo que o requerimento, se o discutido, vai ser apresentado, ainda na questão processual. Não é legítimo, ou parece-me que não é legítimo, colocar no mesmo plano os relatórios de atividades, os relatórios da OTAU e o requerimento. É uma prática, todas as sessões legislativas, encerramos na última reunião com a aprovação todas as legislaturas com a aprovação dos relatórios, quer da Comissão, quer da UTAU. E, portanto, pareceu-nos perfeitamente normal que depois de fazermos as redações finais, antes de encerrarmos, bem, temos que apresentar o relatório, aprovar o relatório da atividade, porque se não o fizermos agora, não o faríamos e ficaria sem relatório esta Comissão. Portanto, é perfeitamente normal e legítimo que no final da legislatura, na última reunião, não havendo mais, por ser a última, se aprove o relatório. O que acontece é que nós fizemos as redações finais, aprovamos os relatórios da nossa atividade, fechando isso, e começamos agora, abrimos um novo debate sobre um novo tema requerimento. A senhora Presidente disse, pediu autorização ao Presidente da Assembleia da República. Permita-me que diga, com toda a cordialidade, que acho que no alargamento dos trabalhos desta Comissão, a senhora Presidente devia ter consultado os coordenadores, dizendo que é normal redações finais e o relatório para encerrar a nossa atividade, os coordenadores estão disponíveis para discutir outros temas, podia ser este ou até outro tema que outro grupo parlamentar pudesse querer ainda, nesta fase final, discutir. E, recolhido o consenso dos grupos parlamentares, aí sim colocar ao senhor Presidente da Assembleia da República, dizendo há um consenso, os grupos parlamentares pretendem discutir, além disto, ainda mais um tema, precisamos da sua autorização formal, dá ou não dá. Isso não foi feito, eu lamento. E acho que estamos numa fase de encerramento, de fecho, a abrir um novo tema, não é normal, não é habitual, mas e não podia deixar de dizer aqui isto.
Não compreendo, Sr. Deputado, compreendo, mas quando foi remetida à Ordem de Trabalhos, os senhores coordenadores também podiam ter impugnado a Ordem de Trabalhos, como sabe. Pois, por isso mesmo, mas podia ter sido impugnado. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, senhora.
Sr. Deputado Cecília Meirelles, depois do Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, para quem esteve na última reunião da COFMA, não, este requerimento do PSD não é nenhuma surpresa. Nós, eu diria que praticamente pré-anunciámos que o iríamos fazer, não dissemos que ia ser sob a formulação de um requerimento, mas... Não, nós dissemos que ainda... Aliás, dissemos que íamos pedir um acesso imediato dos vários deputados e assessores ao relatório extraordinário, cumprindo todas as condições de sigilo, exatamente porque achávamos que ainda nesta sessão legislativa nós não devíamos deixar este assunto morrer. E, portanto, eu acho que não é nenhuma surpresa, eu sei que os senhores deputados não se surpreenderam com esta insistência do PSD em que possamos trabalhar sobre isto. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu sinto que nós darmos sequência ao material recebido é honrar um espírito que gradualmente se foi tornando cada vez mais consensual nesta Comissão de exercermos um escrutínio e uma transparência sobre o que aconteceu nos bancos que receberam ajuda pública e que se mantém para o futuro. E que nós não deixarmos esta informação que todos, por maioria esmagadora, decidimos que era necessário entregar ao Parlamento, esquecida numa gaveta, é honrar os portugueses, honrar os contribuintes que fizeram o esforço, mas é honrar também um espírito de crescente consenso que se fez nesta Comissão, de exigirmos mais, queremos ser mais. E eu acho que se dúvidas alguma vez existissem sobre o papel do Parlamento, aquilo que aconteceu durante a Comissão de Inquérito da Caixa, com um designadamente devedor, que estava intocado há anos com uma dívida de centenas de milhões de euros e que os agentes bancários, público e privados, não tocavam. E só quando os parlamentares, juntos, num espírito de responsabilidade e de exigência, juntos, enfrentaram privilegiados e pessoas protegidas, é que conseguimos que houvesse resultados. E eu gostava muito, e por isso, naturalmente, todas as condições que aqui estão neste requerimento estão sujeitas ao debate com cada um de vós, gostava muito que nós não perdêssemos esse espírito de construção de consenso em o poder político mostrar que cumprimos a Constituição de subordinar o poder económico ao poder político. E que nós responsabilizamos os responsáveis efetivos na gestão, na utilização dos créditos, em honra e homenagem aos portugueses. Nós, no essencial, fizemos essa avaliação, que é uma avaliação necessariamente rápida e preliminar de um relatório que é muito complexo e longo. Colocámos as nossas apreciações preliminares num anexo, porque obviamente não fazia nenhum sentido serem votadas num requerimento, mas para partilhar convosco aquilo que nós apreendemos na leitura preliminar que fizemos, que pode ter erros, como repararam, aliás até corrigimos um ou outro aspecto do requerimento porque estivemos em verificação permanente ou porque o critério adotado faria mais sentido o que acabámos por apresentar no anexo substituído, mas essencialmente aquilo que nós detectámos e analisámos merece-nos quatro ações, ou a proposta de quatro ou cinco ações. A primeira é que este relatório não fique pelo Parlamento. O relatório tem informação suficientemente importante para merecer que Ministério Público e instituições de supervisão possam trabalhar e analisar o que ali está. Eu noto, nós explicamos isso no relatório, apesar de ter sido o Banco de Portugal que recolheu estes dados, o Banco de Portugal fê-lo com segregação funcional e todos nos lembramos que depois de ter entregue o relatório extraordinário à Assembleia da República, perguntado, então o que é que vão fazer agora? O Banco de Portugal respondeu, nós, supervisão, não podemos fazer nada porque nós fizemos isto em segregação funcional. E, portanto, se nós entregarmos o relatório à supervisão, BCE e Banco de Portugal, podem fazer alguma coisa com informação que eventualmente não tinham. E, portanto, achamos que estas autoridades judiciária e de supervisão devem receber este relatório extraordinário. Não há nenhum problema, nenhuma objeção em termos de segredo, porque elas estão abrangidas, cobertas, quer pelos direitos de acesso, quer pelos deveres de respeito de segredo. Segundo, quem lê o relatório e o estuda com detalhe, percebe que a forma como os bancos responderam e o Banco de Portugal nos enviou tem especial escassez de informação relativamente a dois pontos, sobretudo a dois pontos. As garantias e a execução das garantias e as ações de recuperação. Ao ponto do Banco de Portugal dizer, eu tratei como igual se um banco simplesmente mandou uma carta a dizer, olhe, pague lá, ou se foi atrás com injunções como estas que vimos agora relativamente a este tal grande devedor da Caixa Geral de Depósitos. E é um mar de diferença. E nós não podemos ficar igualmente satisfeitos ou olhar para o lado de saber que, nos casos, só mandaram uma cartinha. Ou podem só ter mandado uma cartinha. E por isso nós precisamos, para a lei ser cumprida, nós não estamos a pedir nenhuma informação que a lei já não exigisse. É dizer ao Banco de Portugal, olha, desculpa lá, não chega por um Szinho a dizer que houve qualquer coisa. Nós precisamos que nos digam o que é que fizeram. Pronto, e portanto, pedimos no ponto 4 que sejam entregues algumas informações adicionais sobre as ações e medidas de recuperação e as medidas ou as situações de perdas que tenham a ver quer com a execução de garantias, mas sobretudo com o que foi chamado no relatório do Banco de Portugal, perdas por eliminação do balanço. Isto pode ser um write-off, pode ser uma venda de créditos, pode ter sido um perdão. E nós não sabemos o que é que foi em condições. E nós precisamos de saber mais também sobre isto. Porque isto, na verdade, voluntário ou involuntariamente, significou um enriquecimento do lado do devedor, que nós precisamos de perceber se foi justificado e em que medida é que se justificou que os devedores, que os contribuintes acabassem por acorrer a esse enriquecimento que resultou para os devedores dessas perdas por eliminação do balanço. Por último, nós entendemos, em linha com aquilo que foi discutido na reunião anterior, que há uma parte da informação que aqui chega que não tem que ficar fechada dentro do Parlamento e que pode ser de acesso público. E nós indicamos aqui alguns exemplos de dados apresentados por operação, não por cliente, sem informação do cliente específico, que poderiam ser disponibilizadas para acesso público, que nós, como já dissemos em reunião anterior, admitimos que possa ser acesso público para quem pretenda consultá-la na Assembleia da República. Acontece isso com vários documentos de acesso público, o caso mais conhecido são as declarações que são depositadas junto do Tribunal Constitucional. E, portanto, quem tivesse um interesse qualquer viria ao Parlamento e poderia aceder a toda esta informação que não tiver protegida por segredo, bancário, de supervisão e comercial. E, portanto, nós achamos que aquilo que são as nossas propostas de deliberação, remissão para o Ministério Público, remissão para os departamentos de supervisão do BCE e do Banco de Portugal, pedido adicional de informação para o Banco de Portugal, é muito importante ser feito já para estas autoridades começarem a investigar ou continuarem a investigar e para que o Banco de Portugal vá já tratar de recolher mais informação. E achamos que se ganha já também em permitir algum acesso público a alguma informação. Finalmente, nós achamos que o Parlamento se deve pronunciar e debater sobre este relatório. E nem ninguém vem dizer, eu sei que os senhores deputados não vão dizer, que nós não podemos debater a propósito do relatório simplesmente porque o relatório tem elementos confidenciais. Todas as comissões de inquérito têm funcionado assim. Acabámos de fechar uma, creio eu, com grande mérito coletivo, em que produzimos um relatório de muitas páginas com imensas conclusões, sem utilização de informação e sem violação de deveres de segredo. E, portanto, achamos que essa discussão é possível, é necessária, gostávamos que ela acontecesse em setembro, admitimos, como vos disse, ajustamente qualquer dos pontos do relatório, numa lógica de construirmos esse espírito de consenso. Achamos é que nós não devíamos simplesmente virar para o lado. Ou melhor, virar a cara para o lado e esquecer que temos esta informação.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cília Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O CDS votará favoravelmente este requerimento com as seguintes considerações e até, em alguns casos, diferenças face àquilo que aqui expôs o Sr. Deputado António Leitão Amaro. Em primeiro lugar, eu gostava de deixar aqui um ponto prévio. A lei que temos e que originou esta discussão e originou também muita da informação que hoje está disponível e que está disponível publicamente, resultou do consenso que foi possível aqui alcançar entre vários partidos, e o CDS foi um dos partidos proponentes, mas a nossa ideia inicial era que estes dados, não que houvesse um relatório, digamos assim, para o Parlamento que, com informação confidencial e outro que estivesse disponível, a nossa ideia inicial era a elaboração de um relatório que fosse disponibilizado no site do Banco de Portugal e que estivesse disponível para todos. O que eu acho que, e continuo a achar, que teria sido uma ideia melhor e teria resolvido alguns dos problemas que estamos agora aqui, muitos meses depois, a tentar resolver e aparentemente sem chegarmos a uma decisão. Foi por isso mesmo que, quando chegou aqui o relatório extraordinário, o CDS disse, eu analisei uma das folhas em reunião de coordenação, o CDS disse que não consultaria, consultaria apenas aquilo que é público e que é acessível a qualquer português, a não ser no âmbito de uma comissão de inquérito que tenha um trabalho radicalmente diferente. E, portanto, eu percebo que nenhum partido queira ficar com o ónus de não divulgar, para chamar as coisas pelos nomes, de não divulgar a lista dos devedores, mas vamos lá ver também do que é que estamos aqui a falar. Nós, aquilo que está em causa é que continuamos esta discussão e esta dissertação, mas não está em causa a divulgação da chamada lista dos devedores, dos seus nomes. Bom, e eu acho que devia estar, e eu acho que devia estar porque acho que é essa a questão essencial. Nós andamos sempre aqui às voltas, parece que temos medo de tocar na questão essencial. E a decisão a que foi possível chegar aqui por consenso foi diferente da proposta pelo CDS. A decisão a que chegamos aqui por consenso é que haveria uma informação que era pública sem nomes e que depois os nomes seriam a informação confidencial do Parlamento. Bom, e portanto, convém perceber se a queremos alterar, e se a quisermos alterar, então eu acho que é mais fácil, e também é possível fazê-lo nesta legislatura, uma alteração legislativa, e torna-se a lista dos nomes pública. Ponto de situação neste momento. Neste momento há um relatório resumo do Banco de Portugal, que é público, que está no seu site, e há o tal relatório extraordinário, e eu acho que também é bom desmistificar, como mais uma vez já disse, o CDS entendeu que devia apenas consultar e estudar o relatório que é público e acessível a todos. Eu apenas vi uma das folhas para perceber aquilo que estava em causa, e aquilo que está em causa aqui no Parlamento não é propriamente um relatório que seja sequer publicável. Eu acho que todos concordarão que aquilo está em bruto. São várias folhas com várias coisas, é impossível a sua publicação. E, portanto, hipóteses de trabalho, para além daquelas que diz o PSD, que não tenho nada contra, pelo contrário, tenho bastantes coisas a favor, sobretudo o envio para o Ministério Público, se é que o Ministério Público já não pediu, não é uma vez que estão em curso, tanto quanto sei, pelo menos dois processos de crime, um relacionado com o Novo Banco, e outro, com o BES, melhor dizendo, e outro relacionado com a Caixa, mas possibilidades de atuação que eu vejo, hipótese A, no relatório que está disponível no Banco de Portugal, publicar a chave com os nomes dos devedores. Gostava que o PSD deixasse claro que não é isso que está a propor. Mas isso é o que está na cabeça de muitas pessoas e que origina esta discussão e que, lá está, se fomos favoráveis quando apresentamos a nossa iniciativa inicial, o CDS não mudou a sua posição. E pode-se ver, é pegar naquilo que já é público, pegar na informação confidencial que está aqui no Parlamento e fazer, digamos assim, um relatório que possa ser publicado mais detalhado. Eu gostava que o PSD deixasse claro se esse relatório mais detalhado a ser, no fundo, elaborado aqui no Parlamento, coisa que eu acho tecnicamente difícil, porque isto não implica discussão, implica análise técnica dos dados, mas eu gostava que o PSD deixasse claro se este novo relatório com detalhe é com nomes ou sem nomes, porque acho que parece que estamos aqui com medo de dizer que a informação de que muita gente sente falta é conhecer os nomes daqueles devedores, porque isto já está abundantemente analisado e, portanto, convém perceber se destas nossas discussões vão aparecer os nomes ou não vão aparecer os nomes e o que é que cada partido pensa sobre isso. Depois, por último, sobre o tempo, eu não tenho problema nenhum com esta legislatura, mas eu gostava de expor o seguinte, porque se disse, temos setembro, temos setembro. Bom, alguns de nós são candidatos à próxima legislatura. Nós vamos ter eleições a 6 de outubro e eu acho que é um razoável e expectável que aqueles de nós que sejam candidatos queiram fazer campanha e pré-campanha. Alguns serão de Lisboa. Eu, por exemplo, não sou do Porto, que é 300 km de distância, para estar todos os dias com as pessoas no Porto e ao mesmo tempo a discutir este assunto, e tenho sido eu no CDS sem prejuízo de poder ser outra pessoa com até bastante maior competência, mas tenho sido eu, para poder fazê-lo é impossível estar aqui. Para estar aqui é impossível estar no Porto. E, portanto, se a ideia é que alguns prescindam da campanha ou da pré-campanha, eu preferia prescindir das minhas férias. Portanto, se fosse possível agendar em agosto, disseram que estavam todos disponíveis para se trabalhar em setembro, eu também estou disponível para trabalhar em agosto e preferia isso do que prescindir da campanha ou da pré-campanha. Portanto, gostava de saber se os problemas
estão. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Estava-me aqui a sugerir que, para completar a sugestão da Sra. Deputada Silma Meireles, que pode ser em agosto e no Porto. Também me dava um certo jeito que fosse em agosto e no Porto. Indo concretamente ao conteúdo do requerimento, este requerimento é aos olhos de todos um projeto de resolução disfarçado de requerimento, porque é a única figura que o PSD podia utilizar na última reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Provavelmente, e também todos se perguntarão porque é que este projeto de resolução não deu entrada, porque aquilo que se sabe hoje era aquilo que se sabia há duas semanas e, portanto, podia ter dado entrada de um projeto de resolução e teria sido objeto de um tratamento diferente e não colocaria a Comissão num embaraço especial de estar ou não estar a admitir este requerimento para esta Ordem de Trabalhos. Depois gostaria de dizer o seguinte, é certo que a lei que foi aqui aprovada, chamada Lei da Transparência no Sistema Financeiro, é uma lei que... Posso continuar? Ok. Estava a dizer que a Lei da Transparência do Sistema Financeiro é uma lei que certamente sofrerá alterações legislativas em função daquilo que for a avaliação por parte dos sucessivos parlamentos acerca da sua aplicação e daquilo também que é o grau de exigência que da opinião pública e também do grau dos acontecimentos que vão surgindo no sistema financeiro. E com isso também importa dizer que, se por um lado há grupos parlamentares que dizem esta não é a lei que nós desejaríamos, porque nós queríamos ir mais longe e queríamos uma informação mais que a informação pública fosse mais abrangente e concreta, também convém dizer que outros grupos parlamentares, no caso concreto o PSD, queria deixar de fora o BCP e o BPI deste tipo de informação. E, portanto, o que hoje se sabe acerca do sistema financeiro, se fôssemos aprovar aquilo que era a proposta do PSE, saberíamos todos muito menos, incluindo a opinião pública acerca de alguns bancos, nomeadamente do BCP e do BPI. E, portanto, eu acho que este requerimento já é um reconhecimento por parte do PSD que errou na altura ao apresentar aquela proposta, andou mal na altura ao apresentar aquela proposta, querendo deixar fora deste perímetro o BCP e o BPI. Portanto, foi importante o papel que os outros grupos parlamentares tomaram de incluir aqui o BCP e o BPI. Relativamente àquilo que são as propostas em concreto do requerimento, a parte resolutiva, realizar um debate aprofundado, ele já ele tem tomado muitas das nossas reuniões. Quer dizer, não é preciso agendar um dia e uma hora para debater este tema, porque este tem sido objeto de debate. E continuará a ser por muitos e longos meses e não terminará este ano. Portanto, estamos certos que isto é uma matéria que irá ser objeto do trabalho parlamentar da próxima legislatura durante muito tempo. Sem prejuízo de o podermos fazer em qualquer altura, em tempo breve. A segunda proposta da parte resolutiva é remeter para o Ministério Público. Pronto, tudo bem, mas também não deixa do próprio Ministério Público poder fazer, por princípio da própria, sem ser o Parlamento, aprovar em sede de comissão essa proposta. Remeter integralmente o relatório extraordinário, ou seja, aquele que está coberto do segredo de bancário, ao Departamento de Supervisão Microprudencial do Banco de Portugal. E ao mecanismo único de supervisão, dando por certo que o Banco de Portugal levantou reservas em poder fazê-lo. Aí está uma das propostas que deve ser objeto na alteração do Sistema Nacional de Supervisão Financeira, que, como foi aprovado, como foi objeto até de uma das conclusões da Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, que seja uma das primeiras medidas legislativas da próxima legislatura, o novo modelo de supervisão financeira. Se o próprio Banco de Portugal tem aqui entraves em enviar o seu relatório extraordinário sobre a lista dos grandes devedores incumpridores à banca que recebeu, direto ou indiretamente, a Junta do Estado, tem dificuldades em enviar esse relatório extraordinário para um departamento da sua alçada, então há aqui, de facto, uma crítica muito contundente ao funcionamento do Banco de Portugal e ao modelo de supervisão e, portanto, isto não deixa de ser uma crítica que até pode ser legítima, mas também interpela-nos a todos quanto a uma proposta legislativa, como disse há pouco, numa alteração, na futura alteração ao Sistema Nacional de Supervisão Financeira. Quanto à quarta proposta, solicitar ao Banco de Portugal que, de modo a dar adequado e completo cumprimento às suas obrigações de recolha e disponibilização de informação, recolha e remeta à Assembleia da República dados mais especificados e concretizados relativamente a alguns pontos de informação relevante, legalmente obrigatória, que estão aqui enunciadas, requerer aqui na COFMA, solicitar ao Banco de Portugal, tenha uma força muito menor relativamente a uma determinação do plenário da Assembleia da República ou até de uma alteração legislativa que determinaria o Banco de Portugal. Eu julgo que esta, se aprovarmos, e se vier a ser aprovada, e admito que seja aprovada, esta quarta proposta resolutiva do requerimento do PST, isto tem uma força muito relativa, não é? O Banco de Portugal pode ficar imóvel perante, ou pode manter-se imóvel relativamente a esta proposta. Portanto, eu acho que há aqui muita inconsequência naquilo que são as propostas do PSD neste requerimento. E em jeito de primeira intervenção, era isto que gostaria de deixar por parte do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por uma coisa que a Sra. Deputada Cília Meirelles disse, e muito bem, que os obstáculos que existem para a divulgação da informação resultam daquilo que ficou plasmado na lei. Lei que foi aqui discutida e que no processo de discussão surgiram propostas para que toda esta informação fosse pública e essas propostas foram rejeitadas, em particular, pelo PSD. Portanto, se o PSD, quando essas propostas foram aqui apresentadas para que a informação fosse divulgada diretamente pelo Banco de Portugal, tornada pública diretamente pelo Banco de Portugal, não estaríamos hoje, nem nas reuniões anteriores, a discutir esta questão do que é que fazemos e tratamos esta informação. E, portanto, basicamente o que isto me parece é que o PSD está agora com este fernezinho em torno desta matéria, nesta reunião, na anterior, duas reuniões atrás, a tentar branquear a sua atuação e as suas opções, que as fez na altura em que se discutiu a lei e que rejeitou liminarmente, votou contra, que se divulgasse essa informação publicamente, como aliás foi aqui proposto, nomeadamente pelo CDS e também pelo BE, e o PSD recusou, e agora quer branquear a sua atuação, apresentando, mexendo muito neste assunto, dando a impressão que está muito preocupado, e com umas propostas que eu tenho alguma dificuldade em compreender. O ponto 1 da proposta, realizar um debate aprofundado, geralmente ainda na atual legislatura, mas os debates não se decretam. Cada partido tem iniciativa legislativa, pode apresentar projetos de lei, projetos de resolução, pode sugerir a criação de comissões de inquérito, pode fazer questões ao governo. Bem, tem uma panóplia de possibilidades de atuação. Portanto, não é preciso decretar que agora a COFMA vai discutir aprofundadamente, porque tem que ser aprofundadamente esta matéria. Cada partido está a fazer a sua reflexão e tomará as iniciativas que entender adequadas sobre esta matéria. Mas, provavelmente, tomá-las-á no início da próxima sessão legislativa. Porque, como já foi dito aqui, nós estamos no fim. E muitos de nós nem sequer farão parte desta comissão na próxima legislatura, porque nem sequer são deputados. E, portanto, não somos nós. Nós, estou a dizer, aqueles que vão sair. Como eu, por exemplo, que não continuarei na Assembleia da República, que regressarei à Universidade, eu agora, no final do mandato, a dizer, bem, os próximos que vierem vão ter que discutir isto e vamos deliberar já para que eles discutam isso. Muito bem, vamos deixar que o próximo Assembleia da República, a próxima Comissão de Orçamento e Finanças, decida o que é que tem que debater e não debater, porque são esses deputados que constituirão a Comissão de Orçamento e Finanças e que terão todo o direito de decidir aquilo que devem dar relevo ou não nesta Comissão ou nas iniciativas próprias dos seus partidos. Portanto, parece-me que não faz sentido neste momento, na altura do fecho, a COFMA delibera, vamos fazer um debate aprofundado. E agora, em final de legislatura, seja nas férias, como propunha a Sra. Deputada Cília Meirelles, seja durante a campanha eleitoral, mas temos que discutir isto, não me parece razoável. Será com certeza, e não tenho dúvidas sobre isso, um tema de debate na próxima legislatura. E será um tema importante de debate e terá desenvolvimentos, com certeza. Mas não é nesta fase. Parece-me completamente inoportuno. Até tenho uma dificuldade em compreender como é que isto surge, mas pronto, já são dificuldades minhas. Ao aproximar do verão, né? Fico com dificuldade em compreender estas.
Ia ser em agosto no Algarve, senhor.
Não sei, confesso as minhas dificuldades em compreender isto. Bem, relatórios tornaram ao Ministério Público, pois o Ministério Público, com certeza, pode solicitar esta informação, não há problema nenhum. Também não compreendo que se vá remeter ao Banco de Portugal informação que o Banco de Portugal nos remeteu a nós. Mesmo sendo departamentos diferentes lá dentro, tem dificuldade. Mas pronto, deve ter uma justificação profunda, não é? Que aqui tenta abordar, mas que eu não percebo. O Banco de Portugal não terá dificuldade em ele próprio de gerir internamente a divulgação da informação que ele próprio produz. E relativamente ao quarto ponto, bem, eu acho que isto é aquilo que resultaria, ou não, de uma discussão aprofundada que iremos ter e que entra no âmbito da opção e da iniciativa legislativa de cada, e da iniciativa política de cada governo. De cada governo, não, de cada partido, grupo parlamentar. Portanto, isto que se propõe aqui no ponto 4, muito bem, o PSD entende isto, outros partidos poderão entender outra coisa. É muito bem que cada um irá propor de acordo com aquilo que são as suas próprias opções. Em suma, eu não vejo muito sentido nisto. Pronto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Mar.
Muito obrigado, Sra. Senhora Presidente, tentando ser prático, relativamente ao que disse a Sra. Deputada Cecília Meirelles, por nós pode ser perfeitamente em agosto e já agora podemos perfeitamente fazer a reunião em qualquer ponto do país, estamos disponíveis para isso. Em segundo lugar, eu não tenho dúvidas quais é que foram as posições iniciais de cada um dos partidos. E o CDS, de facto, queria que a informação fosse mais pública, mas muito menos informação. Em vez de termos 128 devedores, teríamos 10, mas, e era menos informação, mas era uma opção diferente. Eu volto a repetir aqui que nós, se tivéssemos aprovado uma lei dessas, eu creio que qualquer dos senhores se lembra das audições e, sobretudo, conhece a legislação, a Constituição e, sobretudo, para o efeito, a Diretiva CRD4, o artigo 59, que simplesmente diz que isso era proibido. O que é que isso significaria? Significa que uma lei que previsse uma publicação de uma lista nominal não seria cumprida pelo Banco de Portugal, aliás, fomos avisados pelo Banco de Portugal por isso, porque impugnaria isso por violação da diretiva comunitária e a norma significa que a lei nacional teria uma ilegalidade e por isso estaríamos sim a fazer de conta. Pronto, simples. E nós não queríamos e não queremos fazer de conta. E, portanto, nós todos, uns gostando mais, independentemente da legislação europeia, outros gostando menos de todo, era o caso do PS à partida, e infelizmente teve uma evolução que eu reconheço e valorizo. Aprovámos uma lei. A lei confiou-nos informação. A lei não diz que a informação tem que ficar num cofre, bem pelo contrário, diz que somos nós os decisores do que lhe fazemos. A lei fez com que só há umas semanas, neste momento creio que já há 8 ou 9 semanas, mas há 8 semanas ou 9 semanas, esta informação tivesse chegado. Nós, desde há 3 ou 4 semanas, como disse, e bem, o Sr. Deputado Paulo Sá, temos tentado colocar este tema na nossa agenda, porque nós achamos que se aprovarmos uma lei a dizer que era relevante esta informação chegar aos deputados, nós a seguir, depois de a recebermos, não viramos a cabeça para o lado. E sim, queremos exercer também aquele poder que a lei, que todos nós aprovámos, nos deu, de decidir o que é que tem que ficar público e o que é que pode ser utilizado. O relatório que está na modalidade de relatório extraordinário, dividido por bancos, e cada um dos bancos, por momentos temporais, eu até acho que ele pode ser publicável, expurgadas as colunas que estão sujeitas a segredo, pode ser publicável e é compreensível. Eu não acho que nós sejamos portugueses acima da média e conseguimos compreender o que ali estava. E, portanto, eu acho que podíamos fazer outra coisa, que era pedir ao Banco de Portugal, foi algo que chegou a ser discutido em reuniões de coordenação, pudesse fazer um tratamento algum da informação que não está sujeita a segredo, decidida por nós. Mas, da nossa parte, aquilo que corresponde ao ponto 5, significa sim disponibilizar, tal como está, um conjunto de colunas daqueles quadros, muito significativo. E, portanto, é isso que nós entendemos que podia ser feito. Relativamente ao Partido Socialista, eu não percebi o ponto do projeto de resolução. Vamos lá ver, um projeto de resolução recomenda ao Governo que faça. Nós não estamos a recomendar ao Governo que faça, nós estamos a dizer. A Assembleia da República, a COFMA, faz um debate. Isto é igual a um requerimento para uma audição do Ministro ou um debate qualquer temático. Isto é um requerimento. Tudo o resto, todos os outros pontos, são ações para a COFMA fazer. E por isso não é uma resolução para outros. Não é uma recomendação para outros, são ações concretas para nós realizarmos. E, portanto, não é um projeto de resolução, é mesmo um requerimento para que haja deliberações de ações concretas. Depois, o PCP e o PS disseram debates há muitos. Claro, mas nós, como várias vezes fazemos aqui, temos todos a iniciativa de provocar debates temáticos. Ora, é isso que nós fazemos. O ponto 1, se quiserem votá-lo autónomo, como se fosse uma coisa completamente autónoma, é um requerimento para que seja agendado na reunião um ponto numa ordem de trabalhos. Isto é um dos nossos poderes mais normais, é isso que estamos a fazer, estamos a exercê-lo. Ó, Sr. Deputado Paulo Sá, vai-me pedir desculpa, mas vou ter que lhe responder assim, porque a sua conversa, de que não percebeu bem, só merece outra resposta. Eu sou pago pelos portugueses até 24 ou 25 de outubro. Pago pelos portugueses até essa altura. Esta informação só nos chegou há semanas. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, ó Sr. Deputado. O que eu não uso... Eu percebo perfeitamente o argumento da Sra. Deputada Cecília Meireles, perfeitamente o da campanha. Perfeitamente. E noto o seguinte. Nós dissemos que temos toda a flexibilidade para as datas de agendamento e também dissemos que percebemos, caso a maioria desta comissão decida que ainda assim os deputados precisam de mais tempo para analisar este relatório. Percebemos perfeitamente, nós dizemos, temos uma preferência forte para que seja feito agora. Agora, não me diga que eu chego ao fim e no fim já estou um deputado amputado. Eu sou amputado em parte das minhas competências a partir da data da campanha eleitoral, ou se quiser, da data das eleições, 6 de outubro. Aí sim estamos em gestão. Até lá, nós somos pagos pelos portugueses, portanto, não me diga que devo fazer de conta que os assuntos não existem.
Senhores deputados, nós estamos efetivamente no final da sessão legislativa e estamos já a extravasar a discussão deste ponto. Vamos terminar a discussão deste ponto para passarmos à votação. Senhor deputado António Leitão Amar, por favor.
Senhora Presidente, é evidente que nós gostávamos que esta informação tivesse acontecido mais cedo. E também respondo de alguma forma a uma coisa que disse o deputado João Paulo Correia, quando perguntou se havia coisas que foram, se havia coisas que podiam ter sido aprovadas ou que podiam ter ficado excluídas se propostas de alteração do PSD pudessem ter sido aprovadas. É verdade, nós assumimos isso, mas também sabe que a norma... Também sabe o Sr. Deputado João Paulo Correia que toda e cada uma das normas que está nesta lei foi a sua redação coordenada pelo PSD, então nós revimos e dissemos isso na altura. Nós achamos mais adequado que os bancos que tiverem já satisfeito e reembolsado ou está toda a ajuda pública possam não estar abrangidos, mas estamos satisfeitos se forem também. E, portanto, estamos contentes com isso. E, portanto, por nós, tudo isto faz sentido analisar. Por último, dizer, qualquer destas ações que aqui estão são exatamente dar consequências. Dizem assim, os senhores deputados dizem assim, o Ministério Público podia pedir informação, mas o Ministério Público também podia pedir o relatório da Comissão de Inquérito. E nós decidimos mandar para o Ministério Público e não ficámos à espera que eles nos pedissem. O Banco de Portugal não pode, diziam-nos eles, ao abrigo das regras do Eurosistema, fazer esta função de recolha de informação através do Departamento de Supervisão. Muito bem, mas podem recebê-la por via do Parlamento, e é isso que nós queremos fazer, é não dar desculpas ao Banco de Portugal para não estar a analisar esta informação também no âmbito do Departamento de Supervisão. E, portanto, da nossa parte, percebemos e aceitamos, Sra. Presidente, se for a vontade maioritária da Comissão, que a discussão seja agendada, ou seja, neste caso, sim, seria um apelo à próxima COFMA, porque nós não a vinculamos, para que possa fazer um debate. Nós preferíamos que fosse feito nesta sessão legislativa. Preferimos, indiscutivelmente. Se os senhores deputados preferirem que a data de agendamento possa ser subvotada para que uns possam dizer se preferem nesta ou na próxima, aceitamos isso perfeitamente. Nós não queremos é que isto fique esquecido. E como há coisas para quando esse debate seja realizado, são fundamentais nós termos a mais de informação. Nós fazemos já esse pedido ao Banco de Portugal. E repare, alguém disse que talvez isso demonstrasse que a lei estava incompleta. Não. Nós dizemos isto claramente aqui. O Banco de Portugal dever-nos-ia ter mandado mais informação relativamente ao que tem a ver com perdas de capital e o que tinha a ver com ações de recuperação. E é só isso que nós queremos fazer e pedir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, para terminarmos esta discussão.
Sr. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, queria dizer que faço esta intervenção não representando o meu grupo parlamentar, mas a título individual, tal como individual será a minha votação deste requerimento. Eu acho que este é um papel que não faz qualquer sentido. Ou pelo menos vários dos seus pontos não fazem qualquer sentido. Como disse o Sr. Deputado Paulo Sá, a forma de fazer debates num Parlamento não é esta. Aliás, dificilmente os debates da natureza vêm numa comissão. Os debates da natureza estão previstos no regimento, na lei, na Constituição, e decorrem ou de iniciativas, que não existem, ou de poderes de marcação dos grupos parlamentares no plenário. Essa seria a forma evidente de fazer um debate deste género. Também seria, embora bastante atípico e de enquadramento regimental duvidoso, que um tema fosse inscrito ex novo, assim, sem base documental qualquer, como um ponto de uma próxima reunião da COFMA. Mas isso também seria uma definição. A minha primeira pergunta é: qual é exatamente a consequência da aprovação do ponto 1 do requerimento do PSD? Como, uma vez que não está definido de todo o formato desse debate, aprovamos e ficamos mais ou menos na mesma no que toca ao que havemos de fazer. Ponto 1. Ponto 2, estamos a fazer uma ultrapassagem dos mecanismos regimentais normais que deveriam levar a um debate. O ponto 2, remeter integralmente ao Estado do Ministério Público. Ora bem, ao contrário do que o Sr. Deputado acabou de dizer, a Comissão de Inquérito em Tempo da Caixa não remeteu dados que não eram seus ao Ministério Público sem o Ministério Público ter pedido. Pelo contrário, o Ministério Público pediu-os. Ministério Público, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, há uma diferença entre os materiais produzidos pela Comissão de Inquérito, que é uma coisa, ou seja, os materiais relativos às respectivas audições e os materiais solicitados pela Comissão de Inquérito, que são material que não, são, que não é seu e que foi pedido pelo Ministério Público. E, aliás, a Comissão, ou a mesa da Comissão de Inquérito, pediu este esclarecimento ao Ministério Público. Este pedido serve como despacho que, nos termos do Código de Processo Penal, permite o levantamento de sigilo bancário relativamente a estes dados, coisa que nos foi confirmada e que fundamentou a entrega dos dados. Ora bem, há dois fundamentos para a entrega destes dados ao Ministério Público. Destes dados, não. Remeter e entregar um relatório extraordinário, o fundamento seria que o Ministério Público tivesse pedido. Nós, aliás, não sabemos se não o pediu ao Banco de Portugal. Não fazemos ideia nenhuma se o seu relatório já está no Ministério Público, porque nem o Banco de Portugal nem o Ministério Público têm que nos informar se essa informação tiver sido prestada. Aquilo que eu sei é que o Ministério Público, estes dados não são da Assembleia e que o Ministério Público pode perfeitamente pedi-los ao Banco de Portugal sem entender. Já tenho as maiores dúvidas que, sem precedência de um despacho do Ministério Público solicitando, a Assembleia da República possa pegar nos dados e enviá-los ao Ministério Público. Tal como tenho as maiores dúvidas que, se existe legislação bancária que eu não domino de todo relativa à segregação de funções, que a Assembleia da República possa mandar para um qualquer departamento do Banco de Portugal ou para a tia Cristina, neste caso, tanto me faz, ou seja, para qualquer entidade que não tenha legalmente acesso a dados. Porque não é a mesma coisa. Uma das coisas que mais limitou a feitura desta lei, como o deputado Leitão Amaro referiu, não era a posição de cada grupo parlamentar sobre o que devia ser, mas a existência de legislação comunitária que prevalece sobre a legislação nacional ordinária, que impedia que estes dados fossem públicos e que, portanto, permitiria, caso a publicidade estivesse na base da lei, permitiria ao Banco de Portugal negar-se a cumprir qualquer pedido à Assembleia relativamente a dados. Portanto, a Assembleia da República fez a lei nesse constrangimento, mas o direito não mudou e deve continuar a cumprir esse constrangimento que os dados não são públicos, não deve dar o isento do não cumprimento da lei. O ponto que relativamente ao qual não tenho qualquer objeção é o ponto 4. Solicitar, porque pedir não ofende, mas a verdade é que das duas uma, ou o Banco de Portugal entende que estes dados estão cobertos pela legislação que nós já aprovámos, ou então o pedido será inútil, porque o Banco de Portugal limita-se a dizer, peço desculpa, mas a lei não vos permite isso, e a forma como se pode fazer isto é por uma alteração legislativa, que essa já está fora da nossa disponibilidade. E, finalmente, acho que é perigoso, confesso, deliberar em abstrato sobre a divulgação de dados sem ter um projeto em concreto de documento a divulgar. Eu sei que há aqui um contributo do PSD nessa matéria, mas eu diria que, no meu ponto de vista, não vejo problema nenhum em que se inicie um processo relativo ao formato dos dados a divulgar, sendo que acho que qualquer deliberação sobre a sua divulgação devia ser posterior à existência de um formato em que tivéssemos todos a certeza, após debate aprofundado, que não estamos a violar a lei que nós próprios fizemos. E, portanto, acho que há aqui suficientes inutilidades e riscos de ilegalidade para eu, sem querer com isto vincular a posição do meu grupo parlamentar ou transmiti-la de todo, não ter quaisquer dúvidas em votar contra o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, para que não haja dúvidas, nós vamos pedir a votação a linha a linha. Em segundo lugar, vamos lá ver. O poder regimental de iniciativa sobre debates e agendamentos é um deles, é exatamente pedir, requerer que a Comissão, nós estamos a pedir um debate em Comissão, que a Comissão delibere debater sobre ele. Diz o Sr. Deputado Rocha Andrade, ai, não há base documental, então não há, claro que há base documental, há um relatório extraordinário. Não, claro que dizemos, é realizar um debate sobre o relatório extraordinário e o conteúdo do mesmo. A sua dúvida é se é a COFMA?
Não, a minha dúvida não. A minha observação é que não está concretizada no vosso requerimento o formato de acesso da base e, portanto, nada se segue na aprovação.
Desculpe lá, senhor deputado. Nós dizemos assim: queremos. Todos nós entregamos requerimentos para realizar audições. Debates, pontos de agendamento. Eu já fiz vários pedidos à Sra. Presidente a dizer: Sra. Presidente, eu gostava que este ponto ou este assunto, na última reunião foi uma informação que o Governo tinha mandado sobre o SAFTE, que a COFMA pudesse debater esse assunto. Ponto. Qual é que é a grelha? A grelha pode-se decidir a seguir. Eu não vou escrever aqui, quero que eu escreva aqui vírgula com uma grelha de 10 minutos por... Pronto, a base documental existe, o local existe, a forma é um requerimento para que se agende um ponto numa reunião, é isto, estamos a cumprir plenamente. O que sim está em aberto, e nós admitimos que isso possa ser subautonomizado, é o momento. E, portanto, decidam como entenderem. Depois, sobre a entrega ao Ministério Público. Nós divergimos completamente sobre o sentido e a decisão da Comissão de Inquérito da Caixa, de que decidiu enviar não apenas o relatório, mas o material que tinha, por vontade e por decisão dos próprios. Divergimos, mas, enfim, são opiniões diferentes, e o que me diz o Sr. Deputado Duarte Pacheco, era o coordenador do PSD, confirma isso. Agora, o Sr. Deputado Rocha Andrade, nós só não podemos entregar informação se a entidade que a receber não estiver habilitada nos termos das regras sobre o sigilo a recebê-la. Porque senão, se qualquer de nós, como cidadão individual, a informação e a documentação que tiver, seja onde ela está produzida, pode entregá-la ao Ministério Público, o Parlamento e a COFMA não pode. A COFMA pode menos que qualquer cidadão individual pode? Segundo, estes dados não são proprietários de outra entidade que não da Assembleia da República. Eu noto que o artigo 8º do diploma é muito claro a dizer, ou deixar claro, que a gestão e a decisão sobre o controle destes dados é da Assembleia da República e da COFMA, em particular. Terceiro, diz o Sr. Deputado que fez uma observação parecida relativamente ao Banco de Portugal de haver uma limitação. Poder entregar informação ao Banco de Portugal ou ao Mecanismo Único de Supervisão. Eu noto. Outra vez, sendo autoridades com poderes de fiscalização, regulação, supervisão, microprudencial, podem receber queixas, partilhas, transmissão de informação. Nós lembramos que uma das coisas que desencadeou o processo do BES foi uma partilha de informação de um cidadão individual. E o Banco de Portugal não se recusou a recebê-la, pôde recebê-la. E isso, outra vez, só seria proibido se o Banco de Portugal não estivesse habilitado ao abrigo das regras de segredo para receber. E está e pode. Terceiro, diz o Sr. Deputado que, no ponto 4, que o pedido de informação ao Banco de Portugal pode ser inútil. E eu acho que isso é ineficaz. Eu relembro ao Sr. Deputado que foi necessário e muito eficaz um conjunto de insistências e pedidos que esta Assembleia e esta COFMA fizeram ao Banco de Portugal, de coisas que o Banco de Portugal não estava a fazer e fez porque nós pressionámos. E que tinha lei. E o que nós dizemos é que temos lei, citamos as alíneas. Ao abrigo destas alíneas, a interpretação que nós fazemos é que entreguem isto. Nós fizemos isto a propósito do relatório resumo. Fizemos isto a propósito do próprio... E eu lembro-me que o próprio Governador do Banco de Portugal e a Senhora Vice-Governadora nos disseram que se precisássemos de auxílio relativamente ao consta do relatório extraordinário, estavam disponíveis para interagir connosco. E é isso que estamos a fazer. Vão lá buscar mais esta informação. Esta informação nós entendemos que ela está coberta como devida de entrega pela lei. Por favor, enviem-na. Por último, o Sr. Deputado, é o ponto onde eu concordo consigo, não no sentido em que nós aqui, da deliberação, não resulta imediatamente a publicação no site da internet. O que nós dizemos aqui é que a COFMA deve deliberar, se concorda, e se entende, que um conjunto de dados que aqui estão não sujeitos a segredo devem ser colocados em acesso público, para depois, nessa sequência, poder deliberar em concreto o modo dessa divulgação. Eu subscrevo a sua sugestão e creio que isso pode ser uma deliberação possível, se todos concordarem que esta informação não coberta por segredo é possível de ser divulgada, e se concordarem com a proposta do PSD, designadamente ela ser colocada sob a forma de acesso de consulta, que haja seguidamente uma interação entre a COFM, os serviços da COFM, e eventualmente o Banco de Portugal, como chegou a ser discutido em reunião de mesa de coordenadores, de como é que aquela informação pode ser colocada e disponibilizada, qual é que é o formato para haver depois uma deliberação final que aprove exatamente o formato de divulgação. Mas primeiro tem que haver uma deliberação, se nós entendemos que deve haver essa divulgação. Nós achamos que sim, se quiser. Aqui é uma aprovação na generalidade que tem que ser concretizada na especialidade. E a especialidade segue-se depois.
Muito bem, Sr. Deputado. E vamos passar à votação, porque estamos em risco de ficar sem quórum. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, era só para esclarecer que nós vamos votar o requerimento do PSD sem o anexo. O anexo sem o anexo.
Absolutamente. Okay. Sr. Presidente, não, para acrescer a isto, reforçar que isto é uma leitura que resulta, é uma informação e uma apreciação preliminar do PSD, que obviamente eu disse isso no princípio, mas reforço, não pretendemos que de forma nenhuma responsabilize mais nenhum grupo parlamentar que aqui está.
Naturalmente. Sr. Deputado Fernando Rocha.
Só para uma clarificação, decorre da intervenção de Talleton Amaro que o debate aprofundado de que estamos a falar no ponto 1 do requerimento é na COFMA e numa próxima reunião da COFMA. Ou seja, é essa concretização que eu digo que não faltava, que o deputado referia-se, podia ser na Comissão Permanente, podia ser na COFMA, podia ser em vários formatos. Decorre da sua resposta, tanto que é à COFMA e para a marcação do debate na COFMA que este requerimento se dirige.
Muito bem, muito obrigada. Está já tudo claríssimo. Vamos votar por pontos. Ponto 1, quem vota a favor? PSD, CDS, PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Os restantes grupos parlamentares. Ponto 1 foi aprovado. Ponto 2, quem vota a favor? Quem vota, quem se abstém? Mesma votação. Foi aprovado com a mesma votação. E quem vota contra? O Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Ponto 3. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Mesma votação que o ponto anterior. Foi aprovado. Ponto 4. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto a favor do Grupo Parlamentar do CDS-PP e do PSD e o voto favorável dos restantes e a abstenção, peço desculpa, dos restantes deputados. Foi aprovado. Estão assim encerrados, a menos que haja algum ponto. Oh, meu Deus. Estou com pressa. Falta. Toda a razão. Ponto 5. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Abstenção? Com o voto a favor do CDS-PP e do PSD e a abstenção dos restantes deputados, foi aprovado o ponto 5 da Ordem de Trabalhos. Porque não há nenhuma inscrição para outros assuntos. Muito bem. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, era só para sinalizar que na decorrência da aplicação do número 4 do artigo 62 da Lei de Enquadramento Orçamental e também no seguimento de uma deliberação aqui da Comissão de Orçamento e Finanças, nesse âmbito legal, continuamos a aguardar que a Inspeção-Geral de Finanças nos remeta a auditoria relativamente à evolução do Serviço Postal Universal, mais concretamente as obrigações de serviço público, iniciado com a concessão e também nesse objeto, auditoria a todo o processo de venda do CTT, incluindo pareceres e relatórios produzidos para o efeito, bem como o trabalho produzido pela Comissão Especial para o acompanhamento do processo de privatização. Esta deliberação foi tomada em janeiro de 2018, há um ano e meio, e ainda não temos nenhuma informação relativamente ao envio do relatório final desta auditoria ao Parlamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Efetivamente não foi enviada, apesar de diversas insistências, faremos amanhã mesmo uma outra insistência. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Quero só transmitir, o Dr. Vaz Cipriano veio assistir a esta reunião, mas teve que sair uma vez que se prolongou a reunião e pediu-me para transmitir a todos os grupos parlamentares. Foi com muito gosto que trabalhou com esta configuração da Comissão de Orçamento e Finanças, era isso que aqui vinha fazer. Está transmitido o recado. Muito boas férias, senhoras deputadas e senhores deputados.